Muito bom dia a todos mais uma vez, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. Estamos então em condições de começar a nossa reunião para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Como sabem, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento desta Assembleia da República, estamos em condições de proceder com a grelha de tempos que é subejamente conhecida e desta forma mista, presencial e por videoconferência. Os seus deputados já se inscreveram e já estão a assistir a esta reunião online e sempre que assim pretenderem, podem naturalmente intervir dentro dos parâmetros que estão definidos. Sem mais delongas, dou então a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, que tem nesta sua primeira intervenção 10 minutos para apresentar a sua intervenção a esta Comissão. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito bom dia a todas e a todos. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, é um gosto estar aqui. Começamos por revisitar uma ideia já algumas vezes transmitida nesta Casa. É absolutamente estratégico para este Governo, e acreditamos que para o país, que a floresta seja vista não apenas como um setor produtivo, mas como um conjunto de ecossistemas, uma paisagem, uma fonte de sequestro de carbono. O princípio base e transversal às medidas que temos vindo a preparar para as florestas, muitas já aprovadas, é o do reconhecimento das características e aptidões específicas de cada um dos nossos territórios e também dos seus níveis de risco e de perigosidade. Neste sentido, aprovámos em maio, em Conselho de Ministros, 8 diplomas para as florestas, nos quais definimos políticas territorializadas e seletivas, nomeadamente o Programa de Transformação da Paisagem. O nosso território tem uma particularidade. A nossa floresta é fortemente marcada pelo minifundo, em particular a norte do Rio Tejo, e este cenário de extrema fragmentação das propriedades, quando associado às extensas áreas florestais de monocultura não geridas, constitui um cenário crítico de perigo de incêndio e de vulnerabilidade. Por isso, foi aprovada em Conselho de Ministros a proposta de lei que estabelece o regime jurídico do arrendamento forçado. Porque a transformação da paisagem requer a mobilização dos proprietários, entendemos ser absolutamente necessário propor a alteração deste enquadramento legal. Esta proposta, que está nesta Câmara para ser aprovada, implica alterações às bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e do urbanismo. Exatamente pelo facto de ser uma proposta de lei que altera as bases do regime de ordenamento do território, importa clarificar os seus contornos e aplicabilidade. O regime de arrendamento forçado aplicar-se-á exclusivamente nas áreas integradas de gestão de paisagem, a constituir nos territórios classificados como vulneráveis ou nas áreas percorridas por incêndios de grandes dimensões com área igual ou superior a 500 hectares. Neste momento, encontramos a trabalhar com as entidades locais para constituir as AIGPs em Monchique, em Silves e no Pinhal Interior, ambas as regiões com programas de reconversão da paisagem em curso. Aqui, e apenas nas situações em que os proprietários não manifestem a intenção de executar voluntariamente as intervenções apoiadas e previstas nas operações integradas para estes espaços, o Estado poderá substituir-se na execução destas intervenções que consideramos inadiáveis, recorrendo ao arrendamento forçado. Com esta proposta, a figura do arrendamento forçado já prevista para as frações autónomas e os prédios urbanos passa a abranger também os prédios rústicos objeto de uma operação integrada de gestão de paisagem. O período aplicável será de 25 anos, o prazo de duração de cada operação é também deste tempo, sendo prorrogável mediante fundamentação por períodos adicionais até ao limite de 50 anos. Senhoras e senhores deputados, os diplomas aprovados em maio, através dos quais definimos políticas territorializadas e seletivas, pretendem garantir maior operacionalidade, competitividade e eficiência no setor florestal, junto dos operadores, organizações e entidades públicas e privadas envolvidos. Estas alterações legislativas respeitam uma ótica de simplificação, de descentralização, de transferência de competências e de responsabilidades, de maior equidade e transparência. Entre elas, gostava de recordar, então, o Programa de Transformação da Paisagem. Este programa tem por base um quadro regulamentar integrado que enquadra, do ponto de vista jurídico, financeiro e de ordenamento e gestão territorial, um conjunto de respostas estruturadas que se espera que impulsionem, de facto, a mudança na paisagem. Este programa de transformação corresponde a dois instrumentos de intervenção, os programas de reordenamento e gestão de paisagem e as áreas integradas de gestão de paisagem. Os programas de reordenamento e gestão de paisagem são programas setoriais, dirigidos a territórios que apresentam vulnerabilidades específicas associadas à organização do mesmo. Visam prevenir riscos e adaptação às alterações climáticas através de ordenamento e gestão de paisagem e da adoção de medidas específicas de intervenção, encontrando já definidas 20 unidades que serão objeto de plano. Em complemento a estes planos e com caráter operacional, as AIGPs definem um modelo de gestão agrupado. Operacionalizadas através de operações integradas, dirigem-se a contextos microterritoriais específicos para os quais se prevê o reconhecimento do interesse público e a vinculação dos proprietários abrangidos à sua execução. As AIGPs podem ser constituídas para os territórios delimitados como vulneráveis, nomeadamente para as freguesias do continente, em que mais de 40% do seu território se encontra classificado como sob perigosidade alta ou muito alta de incêndio rural, ou para as freguesias do continente sejam totalmente circundadas por outras que cumpram este critério de perigosidade, para que não haja descontinuidades. Com uma área mínima de 100 hectares, estas áreas integradas de gestão podem ser constituídas por iniciativa do Estado, das autarquias locais, das organizações de produtores florestais e agrícolas, cooperativas, associações locais, entidades gestoras de baldios ou organismos de investimento coletivo. A sua operacionalização, através das ditas operações integradas, define no espaço e no tempo as intervenções de transformação da própria paisagem, a reconversão de culturas e de valorização, o modelo operativo, os recursos financeiros, o sistema de gestão e de acompanhamento. Estes novos instrumentos são ainda complementados por duas outras medidas programáticas igualmente aprovadas no Conselho de Ministros, que são o programa Condomínio da Aldeia e o Imparcelar para Ordenar, que poderei aprofundar durante a audição, se assim o desejarem. Senhoras e senhores deputados, as contas estão feitas. Por ser absolutamente imperativo reduzir para metade em 10 anos a área ardida no nosso país, temos de intervir com profundidade em 20% da nossa floresta. Imperativo é também atender às particularidades dos nossos territórios florestais, aos que apresentam elevado risco de incêndio, consequência das suas características físicas e sociodemográficas, e aos territórios de elevado capital natural, designadamente áreas protegidas integradas na Rede Natura 2000. Desde a anterior legislatura, muito tem sido feito em relação à prevenção estrutural de incêndios. Ainda assim, este é um trabalho de enorme exigência, complexidade e, sobretudo, de continuidade. Não é possível adiar o inevitável. Precisamos de uma floresta multifuncional, biodiversa e resiliente, mais rentável, com maior capacidade de sequestro de carbono, capaz de produzir melhores serviços a partir dos ecossistemas que constitui. Num quadro de agravamento das condições das alterações climáticas, os territórios de baixa densidade, com forte ocupação florestal, são particularmente sensíveis. É sobre estes territórios que a intervenção tem sido prioritária e será prioritária. O objetivo e as metas nacionais de descarbonização da economia, que é essencial para mitigar as consequências das alterações climáticas, são um pano de fundo que é vindo a balizar toda a nossa atuação. Uma floresta sã e resiliente não resulta apenas da plantação de espécies mais adaptadas. Existe, sobretudo, a sua manutenção e gestão, consideração que deve ser tida em conta na negociação dos apoios da nova PAC. Por isso, avançámos já com financiamento por multifundos, o PDR e o Fundo Ambiental, garantindo que dos 145 milhões de euros que temos para investimento da floresta, 100 são para plantar e 45 são para gerir num período máximo de 20 anos. A introdução da modalidade multifundos pretende tornar mais atrativos os investimentos em espécies mais adaptadas, compensando a perda de rendimento associada à promoção dos serviços ambientais. Permite também garantir a gestão e manutenção florestal a médio e longo prazo. As operações passam a beneficiar depois ao investimento, via PDR 2020, e à manutenção e gestão via Fundo Ambiental. É dada prioridade aos investimentos em florestação, reflorestação, reabilitação de espécies de crescimento lento, mais adaptadas ao nosso território, através de níveis de apoio mais elevados. Senhoras e senhores deputados, e a concluir, este Governo já demonstrou ter a vontade política necessária para agir sobre este problema, que é um problema estrutural. Do mundo que já alcançámos, procuramos agora ir mais longe, propondo legislar sobre direitos, liberdades e garantias, nomeadamente no direito à propriedade privada e exploração económica e sobre as bases do ordenamento do território do urbanismo. Não faremos certamente sozinhos, mas acredito que este é mesmo um desígnio nacional que não podemos adiar, porque precisamos de uma floresta ordenada, bem gerida, sã e resiliente. Contamos com todos e uma parte do nosso objetivo está, neste momento, nas mãos desta Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra os grupos parlamentares e tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro, que tem que falar ali do púlpito.
As folhas de papel. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, Sr. Secretário de Estado, nesta que se prevê seja a última audição regimental desta sessão legislativa, logo uma audição também de balanço, mesmo considerando as dificuldades num largo período da sua vigência, mas que se calhar ainda tornam mais pertinente essa mesma reflexão de balanço. Do ponto de vista do ambiente e das considerações ambientais, os tempos e os acontecimentos sucedem-se consecutivamente e parece que somos ultrapassados por esses mesmos acontecimentos face à sua velocidade. Portanto, importa que possamos, em determinados momentos, ter uma abordagem mais integrada ou mais vertical que nos permitam retomar avaliações, retomar procedimentos, no sentido de afinarmos o caminho e de mantermos os objetivos que determinam a nossa ação, nomeadamente no contexto do acompanhamento da ação governativa. No final do passado mês de junho, foi publicado o relatório da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, enquanto uma visão integrada e uma visão holística da União Europeia sobre os mares europeus, visando uma utilização sustentável dos bens e serviços marinhos. Este já foi um tema que abordámos com o Sr. Ministro do Mar e pensamos que seria também pertinente, nesta fase, abordarmos com o Sr. Ministro do Ambiente. No contexto, obviamente, que todos conhecemos, em que a União Europeia tem um Pacto Ecológico Europeu, que pretende tornar a Europa no primeiro continente do mundo neutro em termos climáticos. No mar há muito que sabíamos que teria que ser assim. Não sabíamos que uma pandemia o poderia também influenciar, mas sabíamos que a inovação e sabíamos que a capacidade de intervenção muitas vezes rumo a um destino com muitas incertezas seriam requisitos fundamentais na abordagem da complexidade deste tema. Falamos de 71% da superfície terrestre, com 99% do espaço habitável na Terra, numa biodiversidade extraordinária, muitas vezes desconhecida. Falamos da produção de alimentos, falamos de regulação climática, mais de metade do oxigênio que respiramos provém de organismos marinhos, um quarto das emissões antropogénicas de CO2 são absorvidos pelas algas marinhas. Os oceanos são o maior reservatório de carbono em circulação ativa no ciclo de carbono da Terra, 50 vezes superior ao da atmosfera. Obviamente com interferências na economia do ambiente, na chamada economia azul, que se desenvolve nos mares, com volumes de negócios da ordem dos 1.000 milhões de euros, e que, do ponto de vista da descarbonização, também no contexto europeu, encontramos dificuldades ou algumas resistências na sua abordagem. Ou seja, a estratégia marinha é determinante para alcançar os objetivos globais de perda de biodiversidade e de uma sociedade sem poluição. As reservas marinhas e as áreas marinhas protegidas, as pradarias marinhas, são sumidores naturais de gases com efeitos de estufa e que complementam o sequestro feito em terra pelas florestas, ou melhor dizendo, são complementadas pelo sequestro feito em terra pelas florestas, porque é um sequestro muito menor. O Ministério do Ambiente tem tido um forte empenho no desenvolvimento de uma estratégia para a descarbonização, que obviamente considera as reservas e o potencial de sequestro de carbono e por isso aproveitaríamos este presente momento para suscitar que possa desenvolver também este tema. Sabemos que em coordenação, sabemos que em numa visão mais abrangente daquilo que é a ação governativa, em três tópicos que tentaria sintetizar. Por um lado, o comportamento da evolução das emissões no contexto da pandemia, que recentemente e que ainda estamos a atravessar, que parece, ou pelo menos em alguma comunicação, nomeadamente comunicação social, parece ter colocado perspectivas para uma nova abordagem da sua evolução e dos impactos de alterações na economia, nomeadamente em alguns ecossistemas, ou em muitos ecossistemas. A abordagem do contributo, que parece evidente, do mar e dos ecossistemas marinhos para este processo de descarbonização, no reconhecimento da sua ação fundamental, enquanto reguladores do clima, e o contributo que Portugal possa dar, também no contexto europeu, para uma estratégia europeia para a descarbonização que considere os oceanos e o seu papel fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática para responder às questões. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer o seguinte. As pradarias marinhas ou as florestas marinhas são ecossistemas riquíssimos, são de facto uma grande maternidade dentro do mar e faz todo sentido que sejam protegidas. É fundamental que, no contexto do compromisso que Portugal tem para a expansão da sua plataforma marítima, que 30% é essa a obrigação de Portugal, já desde há anos, 30% desse território tem que ser um território protegido e é fundamental que na escolha desses mesmos espaços, naturalmente dada pelo meu colega do mar, mas tenho a certeza que assim será, ao reservar para a preservação aqueles que são os ecossistemas com maior riqueza, as pradarias marinhas neles estejam incluídas. Sobre da importância, repito, que isto tem para a biodiversidade, em todo o contexto marinho, sendo inevitavelmente, indiscutivelmente, o mar, o oceano, que aliás é só um, nós é que lhe demos vários nomes, o oceano, o único, o principal estabilizador do clima que o planeta tem. Sob a consideração em concreto das pradarias marinhas no roteiro para a neutralidade carbónica, é assim. O roteiro para a neutralidade carbónica foi desenhado e construído de acordo com as melhores técnicas e com os padrões de contabilização das emissões e de sumidouro que as Nações Unidas produziram. E para ele ter credibilidade científica e credibilidade internacional, reparem, Portugal foi o quinto país que entregou em Nova Iorque a sua estratégia de longo prazo, fundada exatamente naquilo que é o roteiro, aliás, se quiserem, entregamos o roteiro, para ser mais simples. Aquilo que importa ter em conta é que, objetivamente, as Nações Unidas não têm ainda nenhuma metodologia standard que possa ser comparável e discutida e aceite para a capacidade de sumidouro carbono que as pradarias marinhas têm. Isso não inibe em nada, obviamente, e repito, a necessidade de proteção destes espaços. Mas agora vamos a números. E estes números foram comunicados pela associação que mais tem feito a promoção das pradarias marinhas como sumidor de carbono. Nós temos hoje uma capacidade de sumidor de carbono de 8 milhões de toneladas ano. E para sermos neutros em carbono, reduzindo a área ardida em metade, enfim, todo um conjunto de medidas que aqui já falámos, temos que chegar a 2050 com 13 megatoneladas ano. 8 milhões, repito, 8 milhões hoje. As pradarias marinhas terão uma capacidade de 17 mil toneladas ano, ou seja, são uma gota d'água. Uma gota d'água que, repito, é da maior importância do ponto de vista da preservação da biodiversidade, mas que tem, de facto, um significado pequeno quando estamos a falar nos números para a descarbonização. Obviamente que Temos todo o interesse em poder somar a capacidade de sumidor que temos quando esta metodologia estiver estabilizada, sendo que ela, em situação alguma, pode ser utilizada como uma desculpa para que haja mais emissões. Isto é, o compromisso da redução das emissões tem que se manter. Dizendo ainda outra coisa...
Senhores deputados...
Senhores deputados,
mas onde é que nós estamos? Senhores deputados, ainda por cima usam máscara e não é perceptível o que se diz. Senhor Ministro, peço desculpa, tem a palavra.
Penso que já cheguei ao final da minha resposta. Com licença.
Muito bem, muito obrigado, Senhor Ministro. Peço desculpa por este incidente, por estas partes que não são perceptíveis da utilização da máscara. Continuando na audição, tem então agora a palavra para uma intervenção o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Registamos que o Partido Socialista nos brindou hoje aqui em exclusivo com o tema das florestas marinhas. Pelo menos tem uma vantagem, essas não ardem. Senhor Ministro, senhores Secretários de Estado, ouvir o Ministro do Ambiente que tutela as florestas falar de visão que tem para a Floresta Nacional e conhecer a realidade do território nacional deixou de ser desadequado ou utópico. Passou a ser penoso. É penoso ver alguém com responsabilidade estar tão longe da realidade dos territórios. Não poder verificar por si próprio que a teoria e a especialidade académica estão tão longe da realidade. É penoso porque o que de mais trágico tem acontecido no país, nestes últimos anos, nos deixa sempre uma réstia de esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas podem melhorar, mas verificamos que na prática está tudo igual ou até pior. É penoso porque contamos o distanciamento entre a política e os agentes do setor das florestas. Dos agentes políticos que não colaboram e podem, e pouco, interagem com os agentes económicos e que não confiam e até desconfiam dos técnicos florestais das associações. No caso da floresta, onde o produto leva décadas a ter valor económico, incompreensivelmente as políticas públicas tendem a desincentivar e a desacreditar que vale a pena. Não tem havido estabilidade e previsibilidade. Parece que nada aprendemos após o drama dos incêndios de 2017. A comprová-lo estão os factos que nos dizem que a área preenchida com floresta está a regredir em Portugal, em perfeito contraciclo com a tendência de anos anteriores. Os números do inventário florestal nacional falam por si, são indesmentíveis. Se tomarmos como referência o ano de 2015... Precisamente no início das funções, os números são indesmentíveis. Se tomarmos como referência o ano 2015, precisamente quando Vossa Excelência, quando Vossa Excelência assumiu funções de Ministro do Ambiente, o Pinheiro Bravo, que ocupava grande percentagem da floresta portuguesa e que desapareceu, 42%, Sr. Ministro, passou a ser ocupada por espécies invasoras. E 27% passou a ser ocupada por eucalipto. A triste realidade que temos hoje é a diminuição significativa da área florestal e o aumento das áreas improdutivas e matos. Nos momentos da governação socialista, importa recordar alguns momentos marcantes. Há cerca de um ano, em maio de 2019, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa dedicou um debate quinzenal sobre a floresta e, em particular, sobre a estratégia integrada para os incêndios rurais. Disse nesta casa, em plenário na Assembleia da República, nunca se fez tanto pela floresta como agora em Portugal. A reforma da floresta é a maior desde o tempo de Dom Dinis. Estas afirmações, dois anos após os maiores incêndios rurais de que há memória, juntam-se a outras tais como nada ficará como dantes. Hoje, 3 anos após Pedrógão, 1 ano após estas afirmações, qual é o cenário? Não, não está tudo como dantes. Está substancialmente pior. Onde nem o valor económico da floresta já tem lugar. Ignora-se que o setor florestal representa 8,8% das exportações nacionais, 14% do emprego, ocupando cerca de 40% do território nacional. Ignora-se o peso do setor na balança comercial nacional, com exportações a totalizarem mais de 5,2 mil milhões de euros em 2019. E pior, parece ignorar-se a dimensão das parcelas rústicas e o tipo de proprietários que temos em Portugal, desincentivando e criando obstáculos, por exemplo, à constituição de ZIFs. Conheço um caso em particular, Sr. Ministro, numa zona de minifúndio, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, onde o trabalho herculeano de juntar proprietários foi em vão, porque infelizmente em Portugal o peso dos técnicos do Ministério do Ambiente vale mais que os mesmos colegas de curso que têm uma opinião diferente. O risco de abandono florestal é cada vez maior. Mas o Governo, perante este risco, ao invés de desincentivar e contrariar, propõe ficar com as parcelas privadas, através de arrendamento forçado. Para quê? Para fazer o mesmo ou pior, aquilo que não fez no Pinhal de Leiria, por exemplo, onde o Estado provou que tem dificuldades em gerir o que é seu, e são os municípios a exigir ao Governo que adote um plano rápido de ação, visto que, ao fim de quase 3 anos, nada está feito. E 86% do Pinhal de Leiria que desapareceu dos seus mais de 11 mil hectares. Saiba, Sr. Ministro, lá, naquele local, desde a tragédia do incêndio, as alterações climáticas fazem-se sentir todos os dias. Porque aquela barreira florestal que existia entre as populações e o mar, agora é um deserto de areia. Se há inércia existente da ação do Estado nas suas próprias propriedades, adicionarmos a falta de incentivos existentes para a rentabilidade das pequenas parcelas florestais e a quase total ausência...
Termino
já, Sr. Presidente. Aos incentivos ao associativismo, ficamos com um cenário desolador. Sr. Ministro, queria, para finalizar, dizer-lhe e fazer-lhe uma pergunta. Ao homem que ocupa as funções de enorme responsabilidade de governação neste e também no anterior governo, nos anos que a história de Portugal descreverá como marcantes na tragédia dos incêndios, os maiores e mais catastróficos de sempre. Pergunto-lhe, olhos nos olhos, Sr. Ministro, não há em Vossa Excelência um mínimo de sentimento de frustração ao ver que, apesar de poder fazer ou mandar fazer, não consegue fazer acontecer?
Muito obrigado.
Existe em algum momento...
Concluir, Sr. Deputado.
Nem que seja de introspeção ou reflexão pessoal que lhe ocorra que o que está a fazer mal. Muita desgraça já aconteceu, mas estará sempre a tempo de lutar para evitar que mais aconteça. Pode contar com os contributos do PSD para ajudar a salvar a floresta portuguesa, caso
para concluir, senhor
deputado, o seu ego lhe o permita. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu apelo à vossa capacidade de cumprimento do tempo, que sou tolerante, mas não abusem. Como podem constatar, não abusem, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados criam condição. Muito bem. Já terminaram os apartes, Srs. Deputados? Já terminaram? É que se já terminaram, dou a palavra ao Sr. Ministro. Se não, aguardamos que terminem. Os apartes fazem... São um procedimento regimental. Mas há uma questão que é aqui, e eu estou farto de repetir isto. Não se consegue, não é perceptível o que dizem. Gritam com as máscaras, falam, e não é perceptível. Cria um zumbido que não participa à discussão. Mas querem fazer o zumbido, faça, Sra. Deputada. Muito obrigado. Sr. Ministro, com ou sem zumbido, tem a palavra.
Muito bem, eu ocuparei uma parte significativa da resposta a descrever a política florestal do governo PSD-CDS que antecedeu o governo socialista. Primeiro vetor, plantar eucaliptos de forma liberalizada de Melgaço a Vila Real de Santo António. Segunda aposta, plantar eucaliptos de forma liberalizada de Vila Real de Santo António a Melgaço. Terceiro, não menos importante, um enorme objetivo estratégico que Portugal tivesse eucaliptos, uma vez mais, de Melgaço a Vila Real de Santo António. E eu direi que este é o tripé da política florestal do governo da direita de que Vossas Excelências tanto se orgulham. Há capaz de haver mais alguns pormenores, mas esses pormenores andaram sempre à volta de plantar eucaliptos, porque de facto não conseguiram pensar em mais nada, em rigorosamente mais nada. E portanto, esta é a política de Vossas Excelências. É de facto uma agenda clara, não há jamais pequena dúvida. Um linóleo de eucaliptos do norte ao sul do país. É disto que Vossas Excelências se orgulham, é isto que os senhores deixaram ao país. Foi, de facto, a promoção de um território com uma só cultura, e chamou a isso um esforço herculeano, deve ser por ter juntado Santarém, não conhecia a palavra, e ter sido a terra que o Alexandre Herculano escolheu para passar os seus dias. Deve haver aí alguma relação entre o adjetivo e o nome próprio. A floresta não está a regredir. De facto, não está a regredir. Depois dos devastadores incêndios de 2017, sim, a área florestal regrediu. Mas é muito evidente exatamente o oposto. Sendo que no oposto, tem toda a razão, foi o eucalipto que mais área ganhou no nosso país. Área essa que, pelos vistos, o PSD e o CDS até acharam pouca, porque fizeram o que fizeram. Aquilo que estamos a fazer leva tempo. Aquilo que estamos a fazer causa, de facto, algum sentimento de lentidão. Aquilo que estamos a fazer, não perdemos nunca com isso o sentido crítico e sabemos que, e temos um forte desejo de o poder fazer mais depressa. O caso do Pinhal de Leiria é uma evidência. O caso do Pinhal de Leiria é uma evidência. Muito foi feito, muito está ainda por fazer e o que está por fazer é mais do que aquilo que foi feito. É fundamental olhar a árvore para além do tronco. É fundamental olhar a floresta como mais do que um conjunto de árvores. E por isso é fundamental saber aportar rendimento aos territórios florestais. E aportar rendimento aos territórios florestais numa dupla perspectiva. Na perspectiva das existências de pés se manterem durante mais ano e por isso também a madeira ter mais valor. E segundo, percebendo que a floresta desempenha um bem público da maior relevância. E que esse bem público da maior relevância, que é a capacidade de sequestro que tem e os serviços de ecossistema que gera, é, para isso, fundamental haver dinheiro público aqui. Somos mesmo um dos primeiros governos da Europa, e estou a dizer isto porque admito que outro o tenha feito, embora não conheça, que estamos a remunerar e a pagar serviços de ecossistema. E isso é absolutamente fundamental para transformar a floresta, para garantir que não faz sentido fazer projetos simplesmente florestais de plantação, mas de fazer sempre projetos em que se associa o plantar e o gerir, e por essa via é que vamos mesmo conseguir, através dos apoios ao longo de 20 anos aos produtores florestais, criar valor e pagando em cada ano a diferença entre aquilo que são as árvores mais adaptadas ao território português e à única árvore que a direita conhece, que é o eucalipto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, que se junta a nós via Skype. Sr. Deputado, está em condições de...
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o diploma do Governo, publicado recentemente, em forma de decreto-lei, cria o regime do Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem e das Áreas Integradas de Gestão da Paisagem para intervir em territórios considerados vulneráveis. Consideramos que esta medida pode resultar numa mudança relevante para a resiliência do território. Contudo, o critério usado para classificar a vulnerabilidade dos territórios assenta na frequência de incêndios, excluindo assim áreas que não têm ardido nos últimos anos. Não faltam territórios onde, apesar de não se terem registado grandes incêndios nos últimos anos, a vulnerabilidade é alta, dada a grande acumulação de combustíveis. Assim, quero questionar, Sr. Ministro, sobre a disponibilidade do Governo para garantir em tempo útil a revisão dos critérios de vulnerabilidade do território, de forma a incluir estes territórios nas medidas de reconversão da paisagem. A aposta na conservação e recuperação da floresta autóctone e, em particular, em espécies caducifólias conhecidas pela resiliência ao fogo, deve assumir um papel prioritário nas políticas e instrumentos de reconversão da paisagem. Mas esta não parece ser a prioridade do decreto-lei, que ao invés promove a criação de sistemas agroflorestais e a florestação de áreas não agrícolas. Soluções que são importantes, é verdade, mas são menos eficazes na prevenção de incêndios. O diploma governamental omite ainda a necessária articulação com importantes instrumentos de ordenamento do território, como o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os Programas Regionais de Ordenamento Florestal e o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Também não esclarece de que modo as medidas e propostas para o ordenamento e gestão da paisagem serão articuladas com políticas fundamentais neste âmbito, como as políticas da conservação da natureza, dos solos e da água e as políticas de mitigação e adaptação às alterações climáticas. A falta de articulação entre as diversas ferramentas de ordenamento florestal é premente. Os planos regionais de ordenamento florestal, que foram revistos em 2019, estão estruturados a partir de metas concretas, desfasadas dos objetivos de transformação da paisagem e do plano de gestão integrada de fogos rurais, além de terem sido produzidos com base num inventário florestal desatualizado, datado de 2010. A política florestal está transformada num emaranhado de medidas com sinais contraditórios e que necessitam de ser harmonizadas. Portanto, questiono, está o Governo disponível para rever estes diplomas de forma a dar consistência e coerência à política pública para as florestas? Outra questão que aproveito para solicitar esclarecimento do Sr. Ministro tem que ver com a mobilização dos proprietários florestais para a concretização do plano de transformação da paisagem. Era importante esclarecer qual o papel que o Governo atribui à gestão coletiva florestal para a implementação do plano de transformação da paisagem e de que forma pretende o Governo promover e capacitar os proprietários florestais para a gestão coletiva. O orçamento do Estado atual prevê uma verba de 100 milhões de euros para remunerar serviços de ecossistema. Questiono assim se esta verba já teve alguma execução durante este ano e em que proporção e quem foram os seus beneficiários. Até hoje ainda não está claro e por isso solicito esclarecimentos quais os serviços de ecossistema que vão ser remunerados, quais os valores a pagar e de que forma se aferiu esses valores. A Assembleia da República desconhece qualquer estudo de custo-benefício referente a estas escolhas. Por isso, solicito ao Sr. Ministro que esclareça esta situação e aproveito também para solicitar, caso existam, que faça esta documentação chegar à Comissão de Agricultura e Mar. Por fim, pretendo ainda questionar sobre as medidas e as metas estabelecidas pelo Governo para concluir o cadastro, pois em muitas das áreas de maior vulnerabilidade existem muitas propriedades com dono desconhecido, fator que dificulta a implementação de medidas de transformação da paisagem. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática para responder às questões do Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, particularmente o Sr. Deputado Ricardo Vicente, agradeço-lhe mesmo as suas perguntas. Sr. Deputado, as AIGPs pretendem, e portanto o espaço onde é aplicado o arrendamento forçado, tem exatamente em metade, se assim posso dizer, o objetivo que Vossa Excelência criticou por ausência ao Governo, o que só pode significar que nós nos fizemos entender mal. Porque elas podem ser determinadas para áreas ardidas e exatamente para aquilo que Vossa Excelência sublinhou, que são as áreas de maior risco para os territórios vulneráveis. Isto é, aquilo que dentro de um plano de paisagem, que em termos médios estará a cerca de 50 mil hectares, determina a construção das AIGPs, que tem de ter uma área mínima de 100 hectares, enfim, e eu direi, embora não esteja na lei, uma área razoável que não deve ir além dos 1000 hectares, são exatamente os territórios onde há um maior risco e uma maior vulnerabilidade. Sendo que esses critérios dos territórios mais vulneráveis, porque de facto vai evoluindo o próprio território, podem ir ser mudando-os ao longo do tempo por portaria. Quando Vossa Excelência diz que não há aqui uma ligação entre estes planos de paisagem e, de uma maneira geral, a política de paisagem, o PNPOT e os PROF, eu, com todo o respeito, diria-lhe, mesmo com todo o respeito, exatamente o inverso. Os planos de paisagem são, se quiser, os primeiros filhos do PNPOT, que reconhece o valor do capital natural e a necessidade nele intervir, não encontrando nenhuma figura, nenhum instrumento de gestão territorial que o possa fazer. É exatamente porque há o PNPOT com as figuras que tem, não é? E sobretudo com os propósitos que tem, que são construídos estes planos de paisagem. Já agora, planos de paisagem esses que em situação alguma poderão contrariar os PROF, porque as espécies a plantar são exatamente aquelas que o PROF contém. Vale a pena, Sr. Deputado, se me permite a sugestão, ver o plano de paisagem que já está aprovado e publicado, que é o de Monchique e Silves, porque mostra muito bem o que é exatamente esta perspectiva integrada com a conservação da natureza, a biodiversidade, os recursos hídricos e todas as outras dimensões da paisagem, como todos sabemos, não é só a fotografia, mas é a fotografia e o que está lá dentro, as atividades que existem, e que mostra mesmo à sociedade aquilo que nós pretendemos. Portanto, com toda a franqueza, e se pergunta, está o Governo disponível? Está o Governo disponível, claro, para tornar mais claro aquilo que Vossa Excelência diz não ser claro. Embora estou sinceramente convencido que da discussão, e eu sei que o diploma foi chamado a esta Assembleia, essa mesma discussão será suficiente para mostrar a clareza dos propósitos do Governo, que vão, enfim, obviamente também estou eu aqui a interpretar a sua intervenção, mas vão mesmo ao encontro daquelas que parecem ser as suas preocupações, e imagino que assim seja, do Bloco de Esquerda. A mobilização dos proprietários florestais é aqui fundamental. Aliás, os proprietários florestais, de forma coletiva, de forma agregada, podem eles próprios determinar estas AIGPs. Não podemos dar mais poder do que este. É o Estado, naquelas que resultam da identificação das zonas mais vulneráveis, sabemos que temos que fazer ali, mesmo que não queiram, temos que fazer ali, e portanto, e por isso, esta solicitação do arrendamento forçado, mas sim, os proprietários florestais podem mesmo fazê-lo. Sr. Deputado, fica aqui, relativamente à sua terceira questão, o meu compromisso, e também naturalmente perante o Sr. Presidente da Comissão, de enviar o estudo que a Universidade Nova fez sobre a remuneração de serviços de ecossistemas. Já se falava disso, os serviços de remuneração de ecossistemas. A remuneração de serviços de ecossistemas, do ponto de vista do discurso, não são uma invenção do nosso Governo e muito menos de mim como Ministro. Facto é que ninguém sabia quanto é que valiam. Não havia nenhum algoritmo contado, nem desenhado. E neste momento sabemos quanto é que é. Para ter uma ideia, Sr. Deputado, está entre os 80 euros por hectare ano e os 150 euros por hectare ano. É esse o valor a transferir. Já agora, o Orçamento de Estado não fala em 100 milhões de euros para serviços de ecossistemas. Aliás, fala em 100 milhões de euros para investimento, a que nós associamos, então, 45 milhões de euros para serviços de ecossistemas ao longo de 20 anos. É o valor necessário para somar a estes 100 milhões de euros. Sim, a remuneração dos serviços de ecossistemas é fundamental. Quando nós só tínhamos o fundamental para poder fazer, era mais limitada a capacidade de intervenção e por isso intervimos em dois projetos-piloto que os contratos estão assinados, na Serra do Açor e no Tejo Internacional. Demorará algum tempo, como imagina, a produzir os seus efeitos, mas agora eles vão espalhar-se pelo país todo, de acordo com aquilo que for a própria geografia das candidaturas ao PDR, porque a nossa geografia é aquela que se lhe soma em termos de remuneração de serviços de ecossistemas. Sistemas, sempre desta perspectiva de plantar e gerir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Não irei tecer mais comentários relativamente àquilo que foi uma opção de se discutir temas como as paisagens marítimas e tudo mais, tudo aquilo que tem a ver com aquilo que o mar representa, mas certamente que quem nos está a ouvir, os produtores florestais, nomeadamente até a população do mundo rural e do interior, muito preocupado com a altura até do período crítico que atravessamos de incêndios, naturalmente farão a sua leitura e a pertinência de discutirmos numa comissão onde ouvimos o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática falar, que deveria falar sobre as florestas. Nós queremos, em concreto, abordar aquilo que é a nossa preocupação, porque é para construir que nós aqui estamos, Sr. Ministro. É para construir soluções, para encontrar respostas aos problemas que por passa...
Peço desculpa, Sr. Deputado está a pedir a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputado, de interromper. Está a pedir a palavra para quem é feito. Faz favor.
Sr. Presidente, estamos aqui a assistir a um conjunto de considerações sobre a intervenção do Partido Político.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado, no uso da palavra, é livre de fazer essa interpretação.
Posso continuar, Sr. Presidente?
A palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Estamos novamente no período crítico, como eu dizia, dos fogos rurais, dos fogos florestais. Passados 3 anos dos brutais incêndios de 2017, a situação da floresta pouco mudou, mantendo-se o que já vigorava antes dos grandes incêndios mesmo de 2013 e de 2005. Após todas as recomendações que foram aprovadas nesta Casa, mantém-se o mesmo caminho e, no essencial, pouco mudou. Após os incêndios assistidos a uma fúria legislativa, nós, do PCP, até indicámos que... e alertámos que o problema não são as leis, não é a falta de cumprir lei, não, aliás, não é por falta de leis, é por falta de cumprir leis, precisamente, que os problemas permanecem. Cumprir a Estratégia Florestal Nacional, cumprir a Lei de Bases da Floresta, a Lei do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, as orientações definidas nos PROF, o Inventário Florestal Nacional. O que falta também, Sr. Ministro, são meios. São meios humanos, são meios materiais, financeiros, para cumprir o que a floresta precisa. E é destas respostas que nós precisamos que hoje o Sr. Ministro nos dê aqui. O problema dos incêndios, ao contrário daquilo que o Sr. Ministro disse aqui na sua intervenção inicial, não são os pequenos proprietários. O Sr. Ministro tem aqui, e teve aqui uma abordagem, de que a solução para a floresta e para a problemática dos incêndios resolve-se com paisagem e com o ataque à pequena propriedade. Não é também apenas a falta de limpeza, embora seja importante que os terrenos sejam limpos, mas falta investimento por parte dos sucessivos governos. Foi o constante abandono, a desertificação dos territórios, pelo fechar de serviços públicos, foram políticas de desinvestimento na floresta. É isto, Sr. Ministro, que contribui para que o interior e o mundo rural tivessem os desastres que tiveram em 2017. Não só no que diz respeito aos incêndios, como à dimensão dos mesmos. Infelizmente, poderá voltar a repetir-se e o caminho não está muito risonho. Por isso, tendo como base no que está estabelecido na Lei de Bases, na Lei do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, a concretização de 500 equipas de sapadores florestais até 2019, quantas equipas foram formadas e quantas estão operacionais? O Observatório Técnico Independente fala em 330. Onde é que está o plano para dar cumprimento a esta necessidade dos sapadores florestais? Na nota síntese do Ministério do Ambiente e da Ação Climática para o Orçamento de Estado de 2020, podemos ver que é referido que o reforço do ICNF com 260 equipas de sapadores florestais, constituindo a força de sapadores de bombeiros florestais. Qual é o ponto de situação desta matéria? Quantos estão formados? Quantos estão operacionais e onde é que eles estão colocados, Sr. Ministro? E quanto ao Corpo de Guardas Florestais, que tem previsto também na Lei do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, qual é o estado da situação? Sabemos que foram recrutados formandos, com que objetivo, quantos são, com que modelo é que eles vão funcionar, já está ou não está no ativo, quando é que estarão no ativo? O PCP também apresentou, e nesta Assembleia foi aprovado por unanimidade, o portal e a criação do portal eletrónico, onde fosse disponibilizada informação atualizada com divulgação relacionada com as respostas criadas na sequência dos incêndios florestais de 2017. Nós não compreendemos porque é que não é criado este portal. Porquê? Porquê é que nunca foi criado que ele daria, em termos daquilo que é a necessidade de uma resposta transparente no acesso a essa informação? E para terminar, Sr. Presidente, toda a gente sabe que o ICNF, fruto da política que foi seguida principalmente pelo governo PSD-CDS, uma política de emagrecimento do Estado, mas também o PS, não se tire de fora, porque o PS também não tem respondido e também não teve políticas idênticas. Não tem trabalhadores suficientes, foi assumido pelo presidente do ICNF nesta casa. Reconheceu que não tem trabalhadores suficientes. O Orçamento do Estado prevê a contratação de 75 agentes operacionais para incorporar o Corpo Nacional de Agentes Florestais, sem técnicos superiores para alocar às direções regionais do ICNF. Apesar de tantos anúncios, continuamos a marcar passo. Quantos trabalhadores faltam ao ICNF e qual é o estado do concurso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado e os considerandos feitos, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sei que não me cabe a mim fazer perguntas, mas não resisto a perguntar para o ar se saberá o Sr. Deputado João Dias quantos agentes do Corpo Nacional de Agentes Florestais foram contratados em termos definitivos para o Parque Nacional da Peneda Gerês, tendo sido assinado o contrato na sexta-feira passada. Provavelmente não sabe, não deu por ela. Tinha outras preocupações e certamente maiores do que essas. Mas com muito orgulho, o Parque Nacional da Peneda Gerês contratou a título definitivo 50 CNAFs. E contratou-os por dois méritos. Um, que resumirei muito, que é o do próprio Governo ter encontrado forma de poder fazer. E um outro, que é o mérito próprio desses 50 homens, para ser mais rigoroso, 49 homens e uma mulher, no trabalho extraordinário que fizeram ao longo de 3 anos. E quando Vossa Excelência diz que está tudo na mesma, está a gozar com eles. Está a gozar com eles. Está a gozar com os 50 trabalhadores. Ai, não, não está. Ai, desculpe lá, mas está. Não está mesmo. É que está mesmo a gozar com os 50 trabalhadores que fizeram um trabalho absolutamente extraordinário e que fizeram com que a área ardida na Peneda Gerês, em 3 anos, passasse de 7 mil hectares para 300 hectares. Isso é mérito desses 49 homens e dessa mulher que aí trabalharam. Há cerca de 2 semanas houve o primeiro grande incêndio em Portugal, em Algesur, enfim, começou em Algesur, estendeu-se por Lagos e por Vila do Bispo. E nós comprometemos-nos a sempre que houvesse um incêndio rural com mais de 500 hectares apanhando, lavrando numa área significativa de floresta, que teríamos um plano para intervir imediatamente no território. Vossa Excelência certamente não deu por ela também. Mas em menos de uma semana estávamos no território com as máquinas que entretanto adquirimos e com um parque de equipamentos que não tem paralelo com aquilo que existia quando nós assumimos as nossas funções e a nossa responsabilidade. Ao 6º dia, não foi ao 7º sequer, as máquinas, já lá, quando eu lá fui, já lá estavam a trabalhar, a fazer a estabilização das encostas, a garantir que a erosão, o risco de erosão é muito diminuído, a limpar as ribeiras. Ou seja, a capacidade de intervir é mesmo diferente. Dizer nada mudou é daquelas frases que ficam, já está. Aconteça o que acontecer, já percebi qual é o ponto de vista de Vossa Excelência. O número de vigilantes da natureza quase duplicou ao longo desta legislatura. Tem muito mérito nisso um partido da coligação integrada também pelo seu partido, que é o Partido da Ecologista aos Verdes, que fez de facto aqui um esforço muito grande para que isso viesse a acontecer. E aconteceu. Foram 175, para além dos visitantes da natureza, que foram contratados como CNAFs para os parques naturais. São 24 milhões de euros que estão a ser aqui investidos em projetos a que nós chamamos piloto, mas em bom rigor de piloto já nada tem. Piloto foi o primeiro, foi o da Peneda Gerês. Dizer-lhe que, infelizmente, o ano passado, nos parques do Alentejo e do Algarve não tivemos nenhum candidato. Nenhum candidato. E não temos, de facto, nenhuma política de forçar as pessoas a irem para aqui ou irem para ali. dizer-lhe que no concurso que repetimos este ano tivemos, de facto, um vasto, um grande número de candidatos e oxalá que isso não seja circunstancial e que haja, de facto, uma vontade de abraçar estas mesmas funções. Sr. Deputado, sabemos bem o que diz o Orçamento de Estado, sabemos bem como contribuiu para que diga isso mesmo e o PCP é um desses obreiros e este mesmo mês serão abertos os concursos para os 100 técnicos superiores e para os 100 pessoas que vão trabalhar em tarefas operacionais. Desses 100 técnicos superiores, 25 são uma contratação externa, 25 são a contratação a partir daquele pacote de contratações que o Estado fez e 50 serão através da mobilidade interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pede a palavra para que é feito, Sr. Deputado. Diga. Não, não, estou a perceber. Certo, certo. Senhores deputados, Senhor deputado, a discussão termina já aqui, senhores deputados, termina já aqui a discussão, que como devem calcular, não tenho feito nenhum comentário às intervenções, a intervenção, senhores deputados, a intervenção de cada senhor deputado do respectivo grupo parlamentar é livre de fazer questões, apreciações, comentários e depois, naturalmente, que o Governo também tenha a mesma prerrogativa de responder às questões, de fazer comentários e análises às intervenções dos senhores deputados. Por isso, essa questão não se coloca. Dou então agora a palavra do grupo parlamentar do CDS-PP, não temos senhores deputados, do grupo parlamentar do PAN, também não está nenhum senhor deputado, do PEV também não está nenhum senhor deputado inscrito. Então, está a senhora deputada não inscrita, a senhora deputada Cristina Rodrigues, se junta a nós a Skype. Senhora deputada, já estamos a ver e naturalmente vamos ouvir. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e também os senhores e as senhoras deputadas presentes. Passando diretamente à intervenção, gostaria aqui de falar sobre a questão da apanha noturna, da colheita mecânica noturna da azeitona e dos impactos na avifauna. Precisamente na semana passada, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática revelou os resultados do estudo que fez sobre esta situação. Segundo este estudo, feito com a colaboração do ICNF e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, esta prática provoca de forma significativa perturbações e a mortalidade das aves. No estudo pode-se verificar também que as medidas de mitigação testadas, nomeadamente os processos de espantamento ensaiados, são ineficazes e, portanto, a solução será mesmo não haver esta colheita noturna. O ICNF alertou que irá intensificar a fiscalização durante a próxima campanha a decorrer em outubro de 2020 e março de 2021, no sentido de assegurar que não ocorre qualquer prática que possa induzir à mortalidade das aves, nomeadamente à apanha noturna da azeitona. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se tem conhecimento de como é que o que é que significa concretamente intensificar estas fiscalizações e que tipo de acompanhamento será feito pelo Ministério do Ambiente. Depois queria perguntar relativamente à flexibilização das práticas agrícolas que visam a sustentabilidade ambiental agora durante o período da Covid-19. Em meados de abril, o Ministério da Agricultura anunciou a flexibilização da obrigação de determinadas práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente, nomeadamente o pastoreio em áreas de pousio e a possibilidade de não diversificarem as culturas nas explorações cerealíferas. E no seguimento desse anúncio, já algumas organizações não governamentais, como a LPN, a SPEA, FAPAS e entre outras, vieram defender que estas medidas, além de não beneficiarem a maior parte dos agricultores, acabariam por ser contrárias às orientações da Comissão Europeia no novo Pacto Ecológico Europeu para a redução dos impactos da agricultura intensiva no ambiente e recursos naturais. Assim, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se, portanto, a articulação destas medidas entre o Ministério do Ambiente e da Agricultura, portanto, se houve um trabalho conjunto e se foram aprovadas também ou previstas medidas de mitigação também relativamente a eventuais danos que possam ser resultado destas medidas. É só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para responder ou tecer comentários o Sr. Ministro do Ambiente.
Deputada Cristina Rodrigues, em primeiro lugar, institucionalmente desejar-lhe toda a sorte no novo estatuto que escolheu dentro desta Assembleia. Dizer que sobre a segunda questão que colocou, é mesmo uma questão que foi uma decisão certamente fundamentada pela minha colega da Agricultura e, portanto, não a comentarei. Sobre a primeira questão que colocou, é assim, está proibida a apanha noturna da azeitona a partir de outubro. Portanto, o estudo que foi feito pelo ICNF concluiu que não há nenhuma forma de poder fazer a apanha noturna sem incorrer no risco da morte das aves. E por isso vai ser proibida a apanha noturna, sendo que com muita satisfação verificamos que 4 associações de produtores de olival, donos de olival e produtores de azeitona e de azeite, eles próprios tomaram a iniciativa de não fazer esta apanha noturna, o que significa, isso é sempre mais importante, que os próprios produtores e donos dos olivais reconhecem que há aqui um perigo para a biodiversidade e, portanto, de modo próprio, antes de qualquer decisão do ICNF, eles entenderam por bem suspender a apanha noturna, o que, como imagina, é de facto um gesto de consciência ambiental e cidadania que nos deixa a todos muito satisfeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e damos assim por concluída a primeira ronda desta grelha de tempos para esta audição regimental. E vamos dar início à segunda ronda, que, como sabem, tem 3 minutos por cada grupo parlamentar com resposta direta. E o primeiro grupo parlamentar é o grupo parlamentar do Partido Socialista, e para intervir é o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado.
Descontei o tempo de chegada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Era o que faltava. Senhor Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, feito o balanço daquela que tem sido a sua ação governativa e porque vivemos um momento particularmente difícil e desafiante para todos os portugueses, a minha primeira palavra é o otimismo. Mas quando falo deste otimismo, faço-o porque é um otimismo sustentado numa estratégia bem traçada e porque hoje já podemos dizer que é um otimismo feito de trabalho com resultados. E até por isso que eu penso que há uma certa crispação, tanta irritação no comportamento de alguns colegas, mas paciência é a vida. Revisitei com muita atenção os relatórios da Comissão Técnica Independente e do Observatório que lhe sucedeu, com a convicção de aprender sempre com as lições desses relatórios. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais está finalmente aprovado e introduz um modelo inovador de governação de risco, aponta objetivos estratégicos, clarificando as responsabilidades e as tarefas que são cometidas a cada entidade que integra o referido plano. Acabar com os incêndios florestais é uma missão impossível, mas acabar com os grandes incêndios rurais que dias a fio percorrem milhares de hectares e põem em risco a vida, a paisagem e o ambiente é uma estratégia que está ao nosso alcance construir e executar. Num território cada vez mais despovoado e abandonado, não podemos perder a ousadia de o tornar mais resiliente ao risco do fogo, levando a cabo medidas de base política que estruturem a paisagem e promovam uma floresta multiusos, biodiversa e que tenha mais capacidade de sequestro de carbono que a partir dos ecossistemas produza e consuma melhor serviços. O Programa de Transformação da Paisagem visa criar uma reestruturação na paisagem que rompa com o ciclo vicioso que vivemos nas últimas décadas. Objetivo claro do programa, floresta multifuncional, com rentabilidade que seja aliciante para os proprietários e para os promotores. Quem executa no terreno o programa de transformação da paisagem? Os programas de reordenamento e gestão de paisagem obrigam à mobilização de colaboradores e técnicos no terreno que não estão disponíveis nas áreas do interior. Como responder a esta evidência? Em parcelar para ordenar é uma necessidade com décadas, aumentar a dimensão dos prédios rústicos e aumentar a sua viabilidade económica vai ser incentivada com que medidas? Como se vai concretizar o reordenamento da gestão da paisagem em Silves e em Monchique? Será um projeto piloto a aplicar ali? Qual o papel dos municípios nas ações de arborização e rearborização? Como se concretiza a colaboração com os proprietários, que não nos podemos esquecer, são donos de 97% da floresta portuguesa? Como vai o programa de transformação da paisagem, tendo em vista a valorização do interior, promover o desenho da paisagem enquanto referencial de uma nova economia rural ancorada à floresta multifuncional, biodiversa e resiliente? A introdução de pequenos ruminantes, das cabras nos montes, da apicultura, o regresso do homem aos habitats de montanha, onde é que tudo isto se enquadra nos objetivos do Governo para uma floresta que trava o fogo e não alimente com resina e com o óleo do eucalipto? Que novidades encontramos no decreto-lei que aprova o regime de manifesto e corte, cortes extraordinários, desbaste e arranque de árvores? O que se altera na política dos parques de madeira, que nos restos das árvores queimadas apodrecem no negro da paisagem, combustível que alimenta a força do fogo nos próximos anos? Tem muito trabalho pela frente, Sr. Ministro. Cá estaremos nós para o ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Ministro João Matos Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que me coloca. Ó Sr. Deputado, há aqui uma questão que é ineludível. Fazer isto com pouca gente, ou melhor, cumprir as nossas tarefas num território com menos pessoas é, de facto, extraordinariamente difícil. É extraordinariamente difícil. Disso não temos a mais pequena dúvida. E por isso é que nós estamos tão focados no aumento do rendimento e naquilo que somos capazes de dar a cada proprietário para que ele atribua valor ao seu próprio terreno florestal. E por isso sentimos, como Vossa Excelência diz muito bem, a relevância de emparcelar para ordenar, financiando com 25% do dinheiro a fundo perdido e com o restante com uma taxa de juros entre 0,5% e 1%, a aquisição por parte de um proprietário do terreno ao lado, desde que, obviamente, ele tenha o mesmo fim ou o mesmo uso que o seu próprio terreno. Dizer também que o pioneirismo do plano de Silves e Monchique, que foi mesmo um plano pioneiro, eu mentiria se dissesse com rigor que tinha na minha cabeça os resultados que íamos ter no plano quando ele começou. Não tinha. Diria-lhe também que foi com uma enorme satisfação que vi que a equipa projetista foi além daquilo que nós próprios podíamos supor. E em que o programa para os condomínios da aldeia tem já aberto um aviso no fundo ambiental. E por isso, se é verdade que é uma tarefa amorosa, se é verdade que um plano se não faz em 15 dias, é também verdade que nós estamos a encurtar ao máximo os tempos para poder fazer. O plano foi publicado há, não sei, uma semana, duas semanas. O Sr. Estado de Estado já teve com as duas autarquias com o objetivo de criar as duas AIGPs. Já foi aberto o aviso para os condomínios da aldeia e estamos a fazer tudo o mais depressa possível. Depressa possível, conhecendo bem o território, envolvendo as autarquias e com as autarquias envolvendo as associações de produtores florestais. Sr. Deputado Santinho Pacheco, eu já o disse aqui, o facto de, disse 97, eu tenho 98, não nos vamos zangar por isso, fosse Vossa Excelência do partido fosse, que da floresta é privada. Isso, de facto, não pode ser alibi para a nossa ação. Não nos podemos nunca escudar nesse facto. E, para isso, temos mesmo que saber mobilizar os proprietários para a ação, sendo que reconhecemos que é muito difícil mobilizar esses proprietários de forma isolada. E aqui a agregação e a vontade de gerir em conjunto é da maior importância. Mas também, Sr. Deputado, sabemos o quanto é importante fazer crescer essas associações de produtores. Todas elas, certamente bem intencionadas, mas algumas delas ainda despidas da capacidade técnica para, de facto, poder agir no território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, peço só a todos os grupos parlamentares que façam chegar à mesa até ao final da segunda ronda todas as inscrições para a terceira ronda, como é hábito, para podermos ajustar o tempo. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Marcos Guedes, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção.
João Gomes Marques. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, após a primeira ronda de perguntas, vale a pena recentrar o debate sobre a política florestal para o nosso país, onde mais de 90% da floresta é privada, tem dimensão muito pequena e está exposta a elevados riscos bióticos e abióticos. Tem uma importância económica muito relevante e uma enorme expressão territorial em todo o espaço continental de Portugal. Por isso, devemos valorizar a floresta através do aumento da rentabilidade das parcelas rústicas. Como? Através da promoção do associativismo, por forma a que se ganhe escala e dimensão, evitando o continuado fracionamento das propriedades rústicas, através do reforço do movimento associativo e da organização interprofissional do setor, envolvendo as organizações de produtores, envolvendo as autarquias e com um verdadeiro programa de aconselhamento e assistência técnica, dada, por exemplo, pela Floresta Gal, que, por sinal, também tem isso como objetivo, também tem isso como missão, mas não tem cumprido, através de estímulos ativos ao investimento da floresta, na floresta, a atribuir a estas organizações de produtores proprietários para reflorestação, gestão, manutenção e perda de rendimento nos primeiros anos do processo. Infelizmente, no PDR há muita contrariedade e falta de apoios. Com certeza, Sr. Ministro, que concordamos que para travar esta tendência de desflorestação são necessários planos de florestação integrados nas diferentes realidades regionais, com a supervisão do CNF, fazendo parte integrante dos PDMs ou dos PDRs, e que, para além dos mosaicos florestais, valorizem e rentabilizem outras atividades conexas da produção de madeira. Por isso, Sr. Ministro, acompanhamos a ideia do Programa de Transformação de Paisagem que, cito, prevê instrumentos de gestão territorial para o reordenamento da paisagem em áreas afetadas por incêndios, numa perspectiva de valorização e desenvolvimento sustentável dos territórios mais vulneráveis e na melhoria da qualidade de vida daqueles que os habitam e que deles usufruem. Certo, concordamos, Sr. Ministro. Mas não concordamos é que este desiderato seja feito a custas dos pequenos proprietários. A execução destas políticas, como disse, passa essencialmente pelo apoio financeiro, fiscal e técnico aos proprietários que se associem, por seduzi-los ao associativismo e não pelo arrendamento forçado puro e simples. Este instrumento terá de ser sempre o último degrau e dirigido apenas às propriedades comprovadamente abandonadas ou àqueles que deliberadamente não se querem associar e beneficiar dos apoios concedidos ou se recusem a cumprir os planos de ordenamento para a floresta naquela região. O PSD, defensor da propriedade privada, admite o arrendamento forçado nos limites da Constituição, isto é, sem pôr em causa o direito constitucional à propriedade. Mas, sabendo da incapacidade, melhor, da dificuldade que o Estado tem manifestado na gestão das suas propriedades, desconfiamos desta quase, entre comas, nacionalização da propriedade que se subentende da proposta de lei 4714 apresentada pelo Governo. E, Sr. Ministro, permita-me colocar-lhe as seguintes questões. A taxa sobre os produtos de madeira é para ir para a frente? E a reavaliação dos prédios rústicos é para seguir? Que consequências implica em sede de IMI? Será uma das formas do Estado subtrair o dinheiro aos proprietários, aos pequenos proprietários, com que lhe pagará as rendas forçadas? e o produto da venda de madeira continua a ser taxado em sede IRS, independentemente dos montantes e das pequenas despesas associadas, o que prejudica de sobremaneira os pequenos proprietários? E a renda por hectare a receber do Estado já tem um valor? Também será tributada em sede IRS? Mais, Sr. Ministro, se um proprietário quiser denunciar o contrato de arrendamento, tem que indemnizar o Estado pelas beneficiações feitas nos prédios arrendados. É o que propõe a legislação. Ora, o Estado dispõe-se também a pagar aos proprietários as obras e árvores plantadas ou em crescimento antes da constituição das OIGPs, as Operações Integradas de Gestão da Paisagem? É que neste aspecto a proposta de lei é omissa. Mas, naturalmente, o que vale num sentido tem que também valer no outro sentido, tem que ser recíproco. Por fim, Sr. Ministro, se as suas respostas a estas questões forem sim, formulo umas últimas. Que sobra para os proprietários? Que rendimento podem oferir depois de todas estas obrigações fiscais? Que os leva a aderir a um sistema que o Estado dá com a mão e tira com as duas? Com certeza, Sr. Ministro, que muitos prefeririam vender ou serem eventualmente expropriados a aceitarem estas condições, subentendendo-se que muito provavelmente este poderá ser um objetivo a atingir com esta...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem então a palavra para responder às questões do Sr. Deputado João Marques Guedes.
Muito obrigado. Sr. Deputado, agradeço muito. Deputado Gomes Marques. Agradeço muito as perguntas que fez, o tom construtivo da sua intervenção, a vontade verdadeira e genuína de obter respostas das perguntas que colocou, e dizer-lhe que há aqui uma grande convergência de pontos de vista entre a forma como se expressou, as ideias que trouxe ao debate e nós próprios. E nós acompanhamos Vossa Excelência em absoluto na limitação de âmbito do arrendamento forçado, completamente. Formulo até o desejo dele nunca vir a ser necessário. E repito, o arrendamento forçado ocorre apenas em duas circunstâncias e sempre tendo por trás um plano para a transformação de uma parcela do território, não é? Um plano detalhado. Onde aqueles que não aderirem, e repare, o arrendamento forçado, a palavra forçado, tem lida de forma solta, tem sempre um significado. Mas eu quero acreditar que o arrendamento forçado pode até ser uma forma de haver um arrendamento que não seja forçado, na prática, para aqueles que não têm mesmo capacidade para poder intervir. Agora, se nós sabemos que neste espaço do território há um risco enorme de incêndio, por um conjunto de razões que para aqui concorrem. O plano de paisagem identificou como tal. Uma associação de produtores florestais quis dele fazer e cumprir esse mesmo plano, tirando as acácias, substituindo espécies, abrindo aqui uma grande faixa de interrupção de combustível. E um dos proprietários não tem, de facto, forma de o fazer. Pode ser simplesmente porque não quer, não tem forma de o fazer. É mesmo para estas circunstâncias que o arrendamento forçado está previsto. Se quiserem, a responsabilidade pública aumenta a partir do momento em que houver arrendamento forçado, porque deixa de haver uma desculpa, se assim quiserem, para dizendo, epá, o terreno é de alguém, o senhor não quis, o que é que eu hei de fazer? É isso que, de facto, nós nunca poderemos vir a fazer, e se quiser, nós ao fazermos essa proposta, estamos a puxar para nós próprios uma responsabilidade. O deixar de haver a desculpa de, epá, a floresta é privada, o que é que nós podemos fazer? Mas é também verdade, Sr. Deputado, com desculpa ou sem desculpa, que enquanto isso não vier a acontecer, não há mesmo maneira de nós podermos sentir que temos as ferramentas necessárias para a intervenção. Sr. Deputado, não houve nenhum agravamento da carga fiscal no que aos produtos florestais diz respeito, desde que este Governo é Governo e o anterior também. E por isso, aquilo que vierem a ser os desejos de alteração dessa mesma fiscalidade deve ser discutido em sede de Orçamento de Estado, e se o Partido Social Democrata quiser apresentar as suas propostas, falo-á certamente, e esta Assembleia decidirá sobre isso, como sabe melhor do que eu, deputado, que essa é matéria reservada à decisão da Assembleia da República. Não quer dizer que o Governo esteja inibido de fazer propostas, mas é a matéria reservada à própria Assembleia da República. E foi, de facto, a Assembleia da República que votou a existência de uma taxa para os produtos de madeira. E, portanto, a resposta é sim. Assim como já aqui nos disseram hoje, fizemos uma recomendação e não a cumpriram, aqui não é uma recomendação, aqui é um artigo de uma lei de força reforçada, que é a lei orçamental. E, portanto, nós iremos necessariamente desenhar de forma prudente, sensata, contida, uma taxa que tem como único objetivo levar mais rendimento aos produtores florestais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente, que se junta a nós também via Skype. Sr. Deputado, está-nos a ouvir em perfeitas condições? Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só um segundo. Senhora Ministra, venho apresentar algumas questões a respeito da Mata Nacional de Leiria e do seu valioso património. Chegou ao Bloco de Esquerda há poucos dias um conjunto de fotografias de madeira recentemente cortada na zona de proteção da Mata Nacional de Leiria, numa das áreas que tinha escapado ao fogo. Árvores que prestavam um serviço essencial para a proteção do território, localizadas em dunas, na zona de proteção, onde constam três habitats naturais prioritários para a conservação da natureza na Europa, classificado como biótopo corine. Não cortaram apenas pinheiros, foi também samuqueiro, uze branca e medronheiro, com portes arbóreos únicos. Tem o Governo conhecimento da situação exposta? Como se justifica que esta floresta pública, depois de ter perdido 86% da sua área florestal, esteja agora a ser espoliada do património florestal que sobrou e não ardeu, ainda mais em área protegida? O Parlamento aprovou recentemente uma resolução conjunta que recomenda ao Governo a identificação das medidas aceites e propostas pela Comissão Científica para a recuperação das matas litorais e a produção de planos de reflorestação que gerem compromissos de longo prazo com objetivos concretos. E a pergunta que lhe deixo é se está o Governo disponível para responder a este desafio e construir compromissos de longo prazo que vão para além da sua legislatura. Porque só assim se pode reconstruir esta Mata Nacional, mas é necessário planeamento e compromisso que até hoje não existe. Mas não é apenas ao nível da gestão florestal ou da falta dela que surgem preocupações no Pinhal de Leiria. Na Marinha Grande, o Chalé das Matas, ex-libris de São Pedro de Moel, localizado junto à capela, sofreu alguns danos no telhado. Reparação fácil, coisa de 1.500 euros, dizem cidadãos locais. Quando isto aconteceu, durante o vendaval de outubro de 2018, e até hoje ainda não teve qualquer recuperação de forma a preservar o seu património, que está também no seu interior. Mas deixo-lhe mais um exemplo. O portão de ferro forjado do Parque do Engenho, que em tempos cerrou o Palácio Estaus de Lisboa, que foi sede do Tribunal da Inquisição, está num nível de degradação lastimável. O próprio Parque do Engenho, um dos locais apontado para acolher o Museu Nacional da Floresta, que há décadas não passa de uma lei e que vários governos não concretizaram, está também com elevado nível de degradação. O segundo portão está a fechar a propriedade da antiga fábrica real de vidros e num estado melhor do que este que está em propriedade pública, infelizmente. Infelizmente, o estado em que está. Portanto, o que lhe pergunto é se tem conhecimento deste estado de degradação de património essencial do ponto de vista da nossa história florestal e que medidas pretende o Governo tomar para a sua requalificação. E aproveito também para questionar o Governo sobre a sua intenção no que diz respeito à concretização do Museu Nacional das Florestas, que tem sido debatido sobre a sua possibilidade de localização na Marinha Grande, na proximidade da Mata Nacional de Leiria, mas que até hoje ainda não passou de uma lei e que importa concretizar. Queremos saber qual é que é o plano do Governo para o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática para responder às questões do Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado, muito obrigado. Relativamente ao exemplo concreto que refere degradação de património, num país onde há, de facto, muito património público subutilizado e, em muitos casos, degradado, houve aqui um entendimento entre o Governo e a Câmara da Marinha Grande, que atribui responsabilidades à Câmara da Marinha Grande, tendo havido um recuo por parte da própria autarquia, que não estou aqui a questionar, foi o que foi, no caso o museu, e por isso, obviamente, ele tem que ser reavaliado. É também verdade que algumas coisas têm sido feitas em sentido diverso. Há cerca de duas semanas, o Sr. Estado-Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território teve no Parque de São Mamede a dar um destino a outro território, a outro espaço abandonado, e onde tinha sido feito um investimento superior a 6 milhões de euros, que foi a recuperação da Quinta dos Olhos de Água. Portanto, temos também algumas histórias boas para contar, sendo que nem todas o são. No que respeita à Mata de Leiria, Sr. Deputado, e repetindo aquilo que já aqui disse, relativamente à primeira pergunta que foi colocada pelo deputado João Moura, que de facto gostaríamos mesmo de ter feito mais pressa do que aquilo que fizemos, é também verdade que o investimento que está previsto e parte dele executado é da ordem dos 4 milhões e meio de euros, sendo que a parcela mais expressiva, ligeiramente superior a 2 milhões de euros, tem a ver com a rearborização das áreas ardidas e a segunda parcela mais expressiva, a beneficiação da rede viária florestal, com 1 milhão e meio de euros. Quando diz o Sr. Deputado, quando reporta o corte de árvores verdes, nós só temos conhecimento do corte de árvores verdes naquelas que foram afetadas pelo furacão Leslie, não temos conhecimento de mais alguma. E por isso, sabendo nós que a Mata de Leiria deve ser sobretudo rearborizada pelos pinheiros e pelas sementes dos pinheiros que já lá existiam, deve ser mesmo a aposta na regeneração natural aquela que pode e deve ser feita. Sabemos também o quanto, as mais das vezes, isso frustra as pessoas, e não é só por falta de informação mais técnica, também pode ser, mas não é só. Há, de facto, uma frustração muito grande de uma machadada muito maior que foi dada num pinhal que faz parte do nosso imaginário, em primeiro lugar. Na escola primária, de facto, ouvi logo falar do pinhal de Leiria, e não faz só parte do nosso imaginário, faz parte da riqueza do nosso território e da biodiversidade que ele tem. E por isso sabemos bem o esforço continuado que temos que fazer, que estamos a fazer e que será melhorado com a concretização destes investimentos e o recrutamento de novas pessoas também para aquele território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar continuidade e, para o efeito, tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no dia 21 de maio, no Conselho de Ministros, o Governo anunciou a aprovação de 8 diplomas sobre a floresta. Diante destes diplomas, conta-se a programação, o Programa de Transformação da Paisagem, que está materializado no Decreto-Lei 28A de 2020, e o Decreto-Lei 29, que cria o Programa de Apoio ao Emparcelamento Rural Simples, designado por Emparcelar para Ordenar. Além destes, tem-se ainda a entrega da proposta de Lei 47, já que o Sr. Ministro também se referiu a ela, nomeadamente à autorização legislativa que o Governo faz a esta Assembleia para estabelecer a possibilidade do arrendamento forçado nos terrenos rústicos. Estes diplomas, no nosso entender, do PCP, e o Sr. Ministro deve estar à espera desta nossa apreciação, é um ataque frontal à pequena propriedade. Como se fosse o problema da pequena propriedade, como já lhe disse, da floresta, o problema da floresta e do mundo rural fosse precisamente o minifúndio. A este propósito é evidente logo o que diz no preâmbulo deste decreto-lei, aliás o Sr. Ministro até fez na sua introdução mais ou menos a mesma observação. O objetivo passa por quebrar o ciclo de desinvestimento e de gestão dos territórios da floresta, marcados por fortes fragilidades sociais e económicas associadas à pequena propriedade, que se reflete em elevados custos de exploração e uma diminuta rentabilidade. Portanto, a questão que lhe colocamos, Sr. Ministro, é que tem a ver com, na participação, na elaboração dos programas de reordenamento da paisagem, o modelo apresentado no artigo 10º revela um desconhecimento da realidade da população do mundo do interior. Prever a discussão pública em 20 dias com uma proposta de programa disponibilizados num site da internet, Sr. Ministro, conhece a realidade do país, nomeadamente no que tem a ver com os proprietários florestais, se tem disponibilidade e tempo para participar desta forma, a nós não nos parece. E o que entende, o que é que se entende, Sr. Ministro, por esta questão do Fórum Intersectorial, que está referido no artigo 11, a quem cabe a monitorização do plano? Quanto, quero falar também sobre os baldios, não me resta muito tempo, mas é fundamental falar sobre esta questão. As áreas integradas de gestão da paisagem estão aqui a ser envolvidos territórios que abarcam extensíssimas áreas comunitárias e áreas de produtores florestais privados. O modelo que é proposto é substancialmente diferente do modelo de cogestão dos baldios decorrente da Lei dos Baldios. E constitui mais uma vez um ataque à sua autonomia, criando dificuldades na passagem dos baldios à autogestão e de impor agora novas regras com legislação avulso, designadamente quanto à gestão das áreas protegidas, sem ouvir os órgãos dos baldios. Que atuação vai ter o Governo? Vai continuar a atacar as áreas comunitárias ou permitir a sua participação efetiva e assegurar os seus direitos de autogestão? É esta mais uma tentativa, no nosso entender, por via legal, no fundo, Sr. Ministro, o que aqui está a fazer é, através de decreto, atacar aquilo que é a lei da Assembleia da República. Ainda sobre os baldios, quantos processos estão parados no ICNF? Estou a falar dos processos para a passagem da cogestão para a gestão autónoma dos baldios. E quantas dificuldades estão a ser subjacentes a esses processos para passar, ou seja, estão, no nosso entender, empatados no ICNF? É que a lei dos baldios, Sr. Ministro, não prevê nenhuma dificuldade. Ela é sim uma lei que simplifica. E aquilo que nos preocupa, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro não está a envolver os compartos, não está a envolver os baldios e não está a considerar aquilo que é a definição da lei da Assembleia e está a decretar, precisamente, em contrário àquilo que é a lei da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra para responder às questões e os considerandos feitos por Sr. Deputado João Dias, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Sr. Deputado João Dias, com toda a franqueza, sobre a questão que colocou sobre os baldios, os quantos processos, não tenho informação comigo, permite-me solicitar-lhe que a reduza a escrito e respondemos por escrito também, por não ter aqui informação e não é o meu estilo inventar respostas. Sr. Deputado, somos os dois carecas, mas eu sou muito mais velho. Veja lá que eu sou do tempo em que o PCP era a favor da nacionalização da propriedade. Eu sou mesmo muito mais velho que Vossa Excelência. Eu confesso que fico surpreendidíssimo com a afirmação que fez. Primeiro porque aquilo que nós estamos a proteger, e pensei que o PCP acompanhava este princípio, é o bem público. Estamos de facto a proteger o bem público. Estamos, de facto, a proteger o bem público e a reconhecer que em zona, bom, que em todo o país, o bem público é sempre um bem superior ao bem privado, desde que, obviamente, sejam reconhecidos os direitos desses mesmos privados. Mas estamos a dizer que em áreas muito específicas, onde houve um incêndio e porque o proprietário não pode, e onde há um risco muito grande pela vulnerabilidade desse mesmo território vir a haver um incêndio, que caso o proprietário não queira ou até queira e não possa, poder não é retirar-lhe a propriedade, é o arrendamento forçado dessa mesma propriedade com o único objetivo, que é o de cumprir um plano. E confesso que fico surpreso, mesmo surpreso, pelo PCP se opor a esta vontade de proteger o bem público, que não tem mais nenhum objetivo que não seja esse mesmo, proteger o bem público. Eu não acredito que o PCP te queira dizer que afinal nada foi feito. Porque, de facto, quando o PCP continuar a dizer que nada foi feito, está tudo como antes, não mudou nada, espero que nunca se esqueça do contributo que afinal deu para que nada fosse feito, ao impedir que o poder público, em casos muito específicos e justificados, pudesse intervir na propriedade privada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há... Sim, Sr. Deputado. Ah.
Eu posso repetir a resposta que já dei, não tenho informação para lhe dar, Sr. Deputado.
Senhores deputados, já está terminado, o Sr. Ministro deu a resposta que pôde, que entendeu, e está concluída esta segunda ronda, uma vez que mais nenhum grupo parlamentar se inscreveu para esta segunda ronda, está assim concluída, e para além disso também está concluída as inscrições para a terceira ronda. E chegou até à mesa, neste momento, e fim desse processo, 9 inscrições que vamos dar.
Pode ser feito um intervalo de 3 minutos.
O Sr. Ministro pede um intervalo de 5 minutos e será concedido.
Só pedi 3.
Toda a gente ouviu que o senhor pediu 3 e eu dei 2. Tendo sido benévolo com as intervenções, também seria benévolo com o intervalo. 5 minutos de intervalo. Senhores deputados, estamos então em condições, ou vamos criar condições para iniciar, para retomar a nossa reunião, com a terceira e última ronda. Feitas as contas com 8 inscrições, é possível dar 3 minutos a cada senhor deputado, o que 3 vezes 8 dá 24, 24 minutos para as intervenções dos senhores deputados e depois 24 minutos para a resposta, ou até 24 minutos para a resposta do Sr. Ministro, o que prefaz que dentro dos parâmetros possamos assim concluir esta audição. Por isso, sem mais delongas, tem a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Cláudia André. Faz favor, Sr. Deputado. Aqui é assim, é rápido.
E o Sr. Deputado também. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Após os incêndios do verão de 2019, que percorreram os concelhos da Sertã, Vila de Rei e Mação, o Sr. Ministro, na altura, Capoulas Santos, desenhou em conjunto com estes 3 concelhos um projeto piloto de transformação de paisagem, onde foi prometido financiamento específico aos 3 concelhos e ao projeto. Os valores prometidos variaram entre 6 e 3 milhões. Já mais recentemente foram incluídos mais 2 concelhos e, neste momento, os avisos de abertura entraram, mas para financiamento de todos os concelhos que se queiram candidatar. Os projetos e os programas de transformação da paisagem, que percebemos que foram publicados há relativamente pouco tempo, nenhum deles prevê este projeto piloto. Estes 3 concelhos, e mais tarde 5 concelhos, os concelhos da Sertã, de Vila de Rei, de Mação, Proença Nova e Oleiros, realizaram um projeto piloto, entregaram esse projeto piloto às entidades competentes e, entretanto, não viram um aviso direcionado para os mesmos, nem muito menos um financiamento direcionado para esses mesmos concelhos. Ou seja, em última circunstância, podemos ver que estes concelhos trabalharam num projeto piloto que poderá, eventualmente, nem sequer ser aprovado. E este financiamento ir parar a outros concelhos e a outros territórios que não o território que surgiu e que levou a que os programas de transformação da paisagem existissem e fossem pensados. Em suma, o prometido pelo Sr. Ministro da altura, Capoulas Santos, não está a ser cumprido. Pergunto, por isso, se estes concelhos terão alguma garantia de manter o financiamento que lhes foi prometido em tempos, e pergunto ainda quais e por que são os prazos deste aviso de abertura são tão curtos, impedindo assim por vezes de adaptação e de haver capacidade técnica para adaptar os projetos ao que está previsto nestes avisos que surpreenderam estes concelhos, uma vez que eles estavam a aguardar um tratamento direcionado conforme foi prometido pelo Sr. Ministro Capoulas Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Castro.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, estamos
na Comissão de Agricultura e Mar, na última audição regimental ao Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática desta sessão legislativa. Assistimos no início desta audição a algumas observações de índole primária, não é? De negação, no mínimo preocupantes e bem reveladoras, nomeadamente para quem as proferiu. Obviamente que os eleitores avaliarão, já o fizeram e voltarão a fazê-lo, e ainda bem. Neste contexto, gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Ministro do Ambiente, que julguei que já não seria necessário fazer, mas que, pelos vistos, ainda o é. Sr. Ministro, na atualidade, acha ainda possível, ou conhece alguém que ache possível, refletir o futuro da agricultura, ou mesmo refletir o futuro das florestas, que está na sua área de competência, sem refletir o dossiê da descarbonização e do sequestro de carbono? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Secretário de Estado das Florestas, eu vim aqui fazer algumas questões sobre a Mata Nacional do Bussaco. A Mata Nacional do Bussaco é propriedade do Estado, é um monumento nacional e temos a ambição de a tornar património mundial da Unesco. É uma mata biodiversa que tem espécies e cultivares únicos de 5 continentes, tem espécies bastante ameaçadas, bastante raras e tem também um ambiente único em Portugal e no mundo que é o Adrenal, um habitat único. No entanto, apesar de todas estas características, a mata não é gerida pelo serviço público, é sim gerida e tem uma fundação criada para o efeito. Essa fundação, para os próximos 30 anos, tem como seus objetivos a recuperação, requalificação, revitalização, gestão, exploração e conservação de todo o património natural edificado da Mata Nacional do Bussaco. Eu vim aqui questionar sobre duas questões, a primeira das quais, o resultado de abandono e inação que nós verificamos numa visita que o Bloco de Esquerda fez à Mata Nacional do Bussaco, nomeadamente a proliferação de várias espécies invasivas e exóticas, como 3 espécies de acácias, o pitósporo, erva de fortum e os pantalovos. Também a cerca que envolve a mata está em mau estado, tendo sofrido vários desabamentos. O pavimento carmelita está degradado. O viveiro florestal, que devia alimentar a mata, tem árvores, plantas em vaso, que estão já fora do prazo de validade e não foram usadas. E, ao mesmo tempo, há clareiras, que foram criadas por efeitos climatéricos extremos, que continuam por repovoar. Portanto, temos árvores em vaso que não são usadas e necessidade de repovoamento. E, para além disso, temos madeira valiosa a apodrecer em pilhas na Mata Nacional do Bussaco e não verificamos nenhuma zona tampão entre a mata e o eucaliptal que rodeia a Mata Nacional do Bussaco, o que significa que a mata está mais, com mais risco de incêndio e está também com risco de infestação das sementes da parte do eucaliptal para dentro da Mata Nacional do Bussaco. A Mata Nacional do Bussaco teve, durante alguns anos, um projeto LIFE, onde foi feito bastante trabalho, onde foi recuperada muita da mata, mas onde ficaram também 3 obrigações que o Estado português, no caso, através da Fundação, tem que dar continuidade. Para que 52 hectares da Mata Nacional, é necessário continuar ações de controlo de invasoras linhosas e invasoras herbáceas. Para outros 15 hectares da mata, é necessário dar continuidade à remoção de biomassa. E há também necessário fazer as zonas de tampão. Estas 3 questões que era necessário a Fundação fazer não estão feitas. Depois da visita do Bloco de Esquerda, vimos a resposta da Fundação Nacional do Bussaco, que nos diz, se não fora os problemas que a Fundação tem como obrigação resolver, tudo estava resolvido, o que é muito estranho. O Presidente da Câmara Municipal da Milhada, que também tem responsabilidades, diz agora que quer um modelo diferente de fundação e quer que seja partilhada a parte dos custos com a Administração Central. Da parte do Bloco de Esquerda somos bastante claros, consideramos que a Mata Nacional devia ser gerida pelo Serviço Público e não por uma fundação que serve para gerir fundos, para fazer contratações e para tudo, excepto, obviamente, para resolver os problemas da mata. Mas queríamos fazer perguntas concretas sobre aquilo que relatei, sobre a nossa visita à Mata Nacional do Bussaco, que tem imensos problemas, quando é que são resolvidos e qual é que é a nova gestão prevista para a Mata Nacional do Bussaco, porque a Fundação claramente não está a cumprir nenhuma das suas obrigações em relação ao serviço público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, que se junta a nós por videoconferência. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, senhores deputados de Estado, Sr. Ministro. Os jacintos de água são uma planta exótica infestante, bem conhecida em Portugal, classificada inclusivamente como das mais problemáticas no nosso país. Instala-se nos planos interiores de água doce ou nos rios de curso lento, rapidamente se desenvolvendo e disseminando por extensas áreas, em especial em épocas de seca. Não tem predadores entre nós e é tolerante a algum nível de poluição, nomeadamente resultante de águas residuais. As suas consequências são altamente lesivas para a fauna e flora das zonas afetadas, mas também para a atividade do homem. Cobrem a superfície, não deixando de penetrar a luz do sol e impedem a oxigenação das águas, fazendo em simultâneo com que a evaporação seja muito superior ao normal. Em pouco tempo, estas águas afetadas tornam-se impróprias para o uso humano e até mesmo para a agricultura. Percebe-se, portanto, Sr. Ministro, o nível de preocupação das populações que habitam junto a estes planos de água. E é o caso que trago aqui hoje da freguesia do Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, que é banhada pela Albufeira de Val do Gaio, no rio Charrama, afluente do Sado, que enfrenta há alguns meses uma praga de jacintos de água já conhecida da tutela. Temos informação que a Associação de Regantes e Beneficiários do Val do Sado já interveio quanto a esta grave situação, nomeadamente retirando alguma quantidade desta planta aquática. No entanto, esta ação parece-nos manifestamente insuficiente, não só face à gravidade e extensão da praga, mas também à velocidade de propagação da mesma. Assim sendo, pergunto ao Sr. Ministro se está o seu Ministério a equacionar alguma ação mais consistente e sistemática para resolver este problema na Albufeira de Val do Gaio, de modo a evitar a repetição desta praga naquela área e em outras onde a mesma se instalou e onde o mesmo já ocorreu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Não está online, não é possível, ainda não chegou, aguardamos. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, mais do que apreciações do que é que o Partido Comunista pensa, do que é que a história, o historial do Partido Comunista e as apreciações que tem relativamente a esta ou aquela matéria, aquilo que nós estamos aqui para tratar é de que o que nada alterou, e que, de facto, nós continuamos a ser críticos e apontamos para aí, é alterar aquilo que, de fundo, é necessário mudar para que nós tenhamos uma floresta mais resiliente e para que possamos ter mais gente nos nossos territórios, continuar a contar com a presença de pessoas nos territórios, nomeadamente no mundo rural e no interior. E a verdade é que não é invertido este ciclo vicioso do despovoamento, onde os incêndios têm uma dimensão imensa. Mas tenho que dizer-lhe, Sr. Ministro, até quando é que nós vamos assistir a esta falsa verdade de que o minifúndio é o culpado de todos os males da floresta? Não será antes o rendimento da floresta, Sr. Ministro? Não será antes, por falta de valorização do material lenhoso? Eu sei que o Sr. Ministro critica o PCP nesta visão produtivista da floresta, mas é a floresta que temos. E por isso, não será aqui que tem que se intervir, Sr. Ministro. Eu sei que o Sr. Ministro poderá ter aqui algumas dificuldades em ter intervenção nesta matéria, que esta área é uma área de produção florestal, claramente, que cabia no Ministério da Agricultura. O Sr. Ministro olha para a floresta como uma paisagem. Nós olhamos como ela, com os males, os problemas que ela tem. E é esta a resposta que é preciso fazer-se. O problema do preço da madeira. Intervenção da PARF, da Plataforma de Acompanhamento das Relações
da floresta. Como é que é? Como é que nós... Qual é a avaliação que o Governo faz da sua evolução? Qual é a monitorização que o Governo faz? Outra situação que já aqui se falou, mas não abordou as questões que o PCP e preocupações que o PCP aqui traz relativamente ao Pinhal de Leiria. No Orçamento do Estado ficou também definido que irá ser realizado e prosseguido um trabalho que o ICNF terá de recuperação das matas dunares litorais. O Pinhal de Leiria já foi alvo de várias recomendações, ainda a última por parte da Assembleia, é certo, com os votos contra do PS, mas há muita falta de ação. O Sr. Ministro falou hoje aqui que a recuperação é pela regeneração natural das sementes dos pinheiros que fazem parte desta mata. Aquilo que nós temos que questionar é qual é o plano do Governo para a recuperação efetiva deste pinhal. Ou vai só esperar que cresça, regenere naturalmente, vai haver um plano que responda às necessidades ou vai apenas vender e retirar lucros da venda da madeira? Que ações concretas é que estão planeadas para a reflorestação? É isto que nós queremos saber. E dos efetivos que falou do ICNF, quantos é que vão ficar nesta região da mata de Leiria? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Joana Bento, que se junta a nós via Skype. Sra. Deputada, já estamos a vê-la e vamos ouvi-la.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, quer no auditório, quer por via online. Eu vou fazer a minha intervenção muito rapidamente. Já foi falado no Plano de Transformação de Paisagens. Parece que há dúvidas acerca deste programa, que naturalmente são legítimas. Porém, da intervenção que me antecedeu sobre este tema, percebe-se a visão pouco integrada do território e não vê que o território deve ser intervencionado de forma integrada e que a intervenção do Pinhal Interior deve ser feita dessa forma, porque só assim é possível promover uma transformação de paisagem que garanta a resiliência, a sustentabilidade e a valorização do território. Sr. Ministro, em concreto, queria lhe dizer que o Distrito de Castelo Branco, no seu geral, tem sido capaz de se posicionar enquanto território distinto em fatores diferenciadores de capacitação destes territórios. Veja-se a este exemplo a região de Idenha, a Nova, que tem sido um polo de atração de pessoas e empresas, que tem sabido desenvolver de forma sustentável os recursos endógenos daquela região raiana. Todo o distrito de Castelo Branco tem um património natural e cultural singular que aposta na agricultura e na pecuária biológica, no turismo. Existe atualmente um investimento que tem sido alvo de algumas dúvidas, também elas são legítimas, como é a instalação de um amendoal em Idenha Nova, que tem sido colocado em causa por se entenderem, há quem entenda que põe em causa o desenvolvimento sustentável desta região. E, Sr. Ministro, eu gostaria de saber, até porque o estudo de impacto ambiental deste investimento esteve em consulta pública até 20 de abril, se há ou não confirmação que esta plantação, que é servida até pelo regadio de Idenha, cujo aproveitamento do recurso é desejável e não o seu contrário, usam ou não práticas que colocam em causa a biodiversidade daquela região e de que forma este investimento está a ser monitorizado de forma a garantir a sua desejável existência naquela região. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra para finalizar esta terceira ronda, o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Deixe-me felicitá-lo pelo rumo e pela estratégia que este Governo tem tido em relação a questões que não são conjunturais, são estratégicas, são estruturais e que demoram tempo a ultrapassar. As questões da falta de ordenamento, gestão e escala da floresta portuguesa não são questões que se resolvem com um estalar de dedos. E para isso é preciso estratégia, é preciso uma estratégia que não seja permeável ao tempo. E, portanto, esse rumo que os dois governos socialistas têm tido em direção à resolução dessas questões tem que ser por nós sublinhadas, tem que ser por nós incentivadas, e era isso que hoje queríamos aqui também dizer. Todos nós sabemos que vamos entrar num período crítico de incêndios, mas também é bom perceber que as questões estruturais, particularmente no que dizem respeito ao pilar da prevenção estão a ser bem tratadas e vamos ter, com certeza, resultados por via dessa aposta. Uma outra aposta que eu queria aqui deixar sublinhada como muito positiva tem a ver com a mudança que se fez na orgânica do ICNF, atracando ao território esse novo modelo, essa nova visão, e que penso que também vai ter resultados a médio prazo. Também queria deixar sublinhado, como forma positiva desse reforço e dessa nova visão, a aposta dos 50 CNAFs a título definitivo que fez para o Parque Natural da Peneda-Gerês e perguntar-lhe se essa medida, se esse bom exemplo, se essa boa prática também vai ser replicada em outras áreas protegidas. Uma última questão tem a ver com os baldios e com os terrenos comunitários e pela nova lei que o Partido Socialista, com o apoio parlamentar da esquerda, fez em 2016 e que inova em algumas direções, particularmente na questão do agrupamento de baldios. Como sabem, é uma forma de gestão agrupada e que faz com que essas áreas que são fundamentais para o nosso ordenamento tenham aqui outra abordagem em relação às questões estruturais que dizem respeito ao ordenamento, à gestão e à escala. E queria fazer essa relação. De que maneira esse agrupamento de baldios, eu relembro que foi celebrado em 2018 um protocolo com a Forestes e com a Baladi, no sentido de se incentivar esse tipo de gestão, e que relação é que eles podem ter com os objetivos que estão explícitos e muito bem propostos naquilo que se refere ao programa de transformação da paisagem. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta terceira e última ronda, que acabou por ter apenas 7 intervenções, a 3 minutos, 3 vezes 7 são 21, e o Sr. Ministro tem até 21 minutos para responder às questões dos seus deputados. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado ao conjunto das perguntas que foram colocadas. Aproveitar estes 21 minutos, que serão de tempo sobrante, certamente, não os utilizarei todos, para começar a responder a uma pergunta do deputado João Dias da anterior ronda, que por esquecimento ficou por responder. O Sr. Deputado perguntou o que era o Fórum Intersetorial. O Fórum Intersetorial é o Fórum de Acompanhamento do PNPOT. E o diploma, que aliás uma resolução do Conselho de Ministros, que aprova o Fórum Intersetorial, foi aprovado no mesmo dia, e penso que também publicado no mesmo dia, que o diploma que faz referência a ele. Seja como for, de facto, a referência assim no diploma Fórum Intersetorial não se percebe muito bem o que é, tem toda a razão, mas por isso é que era mesmo devido a esta explicação, mas repito, nesse mesmo dia houve uma resolução do Conselho de Ministros que explica o que é o Fórum Intersetorial e que mais reforça ainda até às primeiras perguntas colocadas pelo deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, penso dizer bem, Ricardo Vicente, exatamente, mais reforça o quanto os planos de paisagem são filhos do PNPOT. Sr. Deputada Cláudia André, toda a área do Pinhal Interior é mesmo coberta com os dois planos de paisagem. Um que resulta com mais 3 municípios daquele que era o compromisso que vinha anteriormente do meu antecessor e querido amigo Capola Santos e um outro para os municípios imediatamente a Poente. E por isso todo o trabalho, todo o território fica coberto pela primeiríssima geração, descontado o projeto piloto Monchique e Silves, dos planos de paisagem. A vontade em transformar o que estava a ser feito num plano de paisagem é uma vontade bottom-up dos próprios municípios que quiseram fazer dessa forma, porque encontraram no chapéu legislativo e da ação dos planos de paisagem aquilo que lhes pareceu, repito, vontade dos municípios, a melhor forma de concretizar o próprio projeto piloto decidido pelo meu colega e amigo, repito, Capolas Santos, e dizer que a capacidade de financiamento será até maior do que aquela que estava prevista, nomeadamente os avisos que estão abertos e ainda há muito dinheiro de sobra. Essa é até uma preocupação que nós temos, por isso a nossa expectativa é de ir mais além no investimento do que aquilo que foi feito. Sr. Deputado João Castro, a resposta à sua pergunta é não. não encontrou forma, o Governo, forma de refletir a floresta fora do contexto da descarbonização. De facto, neste Ministério, que agora se chama de Ação Climática, a mudança de nome não é só uma questão de naming, como agora também se diz. É porque os três verbos-chave de Paris, mitigar, adaptar e sequestrar, estão de facto sob a nossa responsabilidade política. E porque o único sequestro de carbono consistente que existe em Portugal são de facto os espaços florestais, era fundamental que nesta perspectiva de compromisso que Portugal tem e é líder no mundo para o fazer em ser neutro em carbono em 2050, já com metas muito apertadas e exigentes para 2030, eles estarem, estes três verbos, articulados e sob uma mesma coordenação política. Sr. Deputado Nelson Peralta, mas agora com um sorriso, digo uma coisa que já disse, somos dois carecas, mas eu sou muito mais velho. Falou mesmo de um dos territórios da minha infância. A laranjada do Bussaco era a laranjada dos dias bons, porque em casa da minha avó normalmente bebia-se uma laranjada chamada Genial, a única garrafa de laranjada que eu conheço que tendo um litro tinha uma carica, depois aquilo abria-se, e era boa até para se entupir o nariz, porque era tanto gás quando se abria, e nos dias bons bebia-se laranjada do Bussaco. Minha avó é da Guim, ali perto no Conselho da Aria, perto da Coria. Sr. Deputado, e eram de facto, lembro-me bem, as pessoas ali não gostavam de chamar a uma planta feto. Havia a mata dos fetos no Bussaco, que é muito bonita, mas a palavra feto sabe também quer dizer outra coisa e sempre foi conhecido como o Val dos Afetos, era assim que se chamava, ninguém dizia fetos, todas as pessoas ali à volta e na barrada chamavam aquele Val o Val dos Afetos, porque dizer feto era uma palavra que as pessoas não gostavam muito, é curioso. Mas então é assim, dia 24 está desde já convidado para voltar e há lei tão bom nas proximidades, 100 mil euros vão ser transferidos via Câmara Municipal da Mialhada, porque de facto a Fundação tem esta limitação para ajudar num conjunto de ações, sendo que está a ser feita também uma candidatura ao PDR para o controle de invasoras pelo próprio gestor da Mata do Bussaco, e há também já 400 mil euros hoje acordados com o Fundo Florestal Permanente para fazer essa intervenção. Como sabe, em função de uma lei que vem do governo da direita e que não critico em tese, está proibida a transferência direta das verbas para as fundações. Não vou aqui criticar essa lei, mas é facto é que no caso concreto isso nos cria algumas dificuldades e, portanto, a forma de cumprir a lei é fazermos essa transferência via Câmara Municipal da Mialhada, que tem tido aqui um grande empenhamento e estará sempre em aberta a possibilidade de reequacionar outras formas de gestão daquele território, sendo que ele resulta mais, não propriamente da falta de capacidade de quem lá está, mas de uma regra que, repito, não critico, percebo, quando o governo do PS e CDS a fez, mas que objetivamente limita o apoio direto por parte do Estado. Sr. Deputado da Clarice Campos, jacintos de água, sim, exatamente para o Val do Gaio, não só os jacintos de água têm uma medida específica no contexto do Fundo Ambiental, como no caso concreto, entre a IAPA e a Associação de Regantes, está a ser assinado um protocolo que tem como objetivo a remoção dos jacintos de água. Sr. Deputado João Dias, floresta para mim é território, é de facto território. O território compreende coisas diversas, nomeadamente, não tenha mais pequena dúvida, a criação de riqueza. A riqueza cria-se mesmo no território. E, desse ponto de vista, eu insisto em que a melhor forma de compensar um rendimento que se não consegue obter pela produção tucur é através da remuneração dos serviços de ecossistemas, que tem como objetivo, repito, dar rendimento a quem tem aquele território, contrariando, para usar um verbo seu, embora o pôs da minha boca, mas pô-lo bem, a ideia de tornar sempre produtivo um determinado território. É mesmo fundamental que assim venha a ser feito. Deputado, nós não estamos à espera apenas que a natureza cumpra o seu papel no Pinhal de Leiria. Aliás, não foi a natureza que lá criou aquele pinhal. E por isso, sim, 2 milhões de euros estão neste momento aprovados para a reflorestação, mas não tenha dúvidas, Sr. Deputado, porque obviamente respeitamos todos o conceito de adaptação. O ideal é nós utilizarmos as sementes que lá estão para fazer essa reflorestação. e não ir buscar sementes fora daquele espaço, porque o risco de o Pinhal vingar é de facto muito, o risco dele não vingar, perdão, é muito maior se de facto formos buscar sementes fora. E por isso temos aqui um equilíbrio, sendo que eu percebo, repito, percebo mesmo a frustração das pessoas, são territórios afetivos do país todo. Olhe, já percebeu que a Mata do Bussaco me fala mais ao coração, mas isso é uma apreciação pessoal, não tenha mais pequena dúvida que a muitos mais portugueses falará mais ao coração o Pinhal de Leiria do que a Mata do Bussaco, e por isso é fundamental que venha a ser feito aquilo que tem que ser feito, e como já reconheci aqui logo à primeira pergunta, estamos mais atrasados do que gostaríamos de estar neste momento. Sra. Deputada Joana Bento, está para breve a decisão da avaliação de impacto ambiental da plantação em Idanha Nova. Eu não tenho a mais pequena ideia de qual será. Será certamente rigorosa e técnica, feita a partir dos serviços da administração. Sr. Deputado Francisco Rocha, muito obrigado pela simpatia das suas palavras. Responder de trás para a frente às diversas perguntas que colocou. O agrupamento de Baldio está a decorrer com o apoio do Fundo Florestal Permanente e com um trabalho muito significativo de base por parte da Forestis, que saúdo. É verdade que encontramos algumas dificuldades e da Baladi, que também saúdo, mas encontramos algumas dificuldades entre aquilo que era o protocolo desenhado ab initio e aquilo que foi o que foi o trabalho propriamente dito. Tivemos que resolver esses problemas com o ICNF, conhecemos também as limitações que a administração às vezes tem em poder ser flexível, mas o trabalho é um trabalho muito meritório e chegará certamente ao fim com resultados. Agradeço muito aquilo que disse sobre as mudanças do ICNF e junto aos 50 CNAVs. Eu, na sexta-feira passada, estive em Terras de Boro e foi com uma enorme satisfação que ouvi todos os autarcas, e curiosamente os dois autarcas que falaram em discurso, nenhum deles é do Partido do Governo, o autarca de Terras de Boro, como anfitrião, e o autarca dos Arcos de Valdevez, a saudar mesmo esta nova perspectiva do ICNF, esta nova proximidade do ICNF, que passou a ter uma vogal, neste caso uma senhora, a Sandra Sarmento, que está no território com uma proximidade diferente e uma disponibilidade diferente. Eu sempre disse que a imagem defendida por alguns partidos, mas a minha experiência não me faz concordar com elas, do diretor de parque, é uma imagem que não compro. Porque eu acho que, de facto, os diretores de parque foram, em muitos casos, autarcas não eleitos, com um poder enorme e não respondendo perante ninguém, e, sobretudo, não respondendo perante ninguém no território. E por isso é que eu acredito tanto na cogestão. Já começou em São Mamede, havia um projeto piloto, já começou de forma efetiva em São Mamede, assinamos um pré-acordo na Peneda Gerês, esperamos assiná-lo em setembro, e quero acreditar que há condições para as 21 áreas protegidas, nelas incluídas o único Parque Nacional e os parques naturais que temos, chegaremos de facto ao final do ano cumprindo aquilo que está no decreto-lei e promovendo a cogestão. Não estamos a municipalizar nada, estamos a integrar os municípios e a responsabilizar os municípios. O poder de licenciamento, a lei não mudou, é o mesmo, é o ICNF que o dá. Aliás, na experiência piloto que fizemos para o teste internacional, mais aberta, como experiência piloto que era, foram os próprios autarcas que disseram: nós não queremos. Não peçam ao autarca A que dê um parecer sobre um processo de licenciamento na autarquia B. Não peçam isso, não queremos. Está com o ICN, deixa lá estar. Mas é fundamental para a promoção do território, a integração, de facto, das autarquias, a força motriz que as autarquias têm. Valorizar o território significa promovê-lo e preservá-lo, quando estamos a falar de uma área protegida com sensibilidade ambiental. E se o ICNF faz bem a parte da preservação, não está, de facto, particularmente vocacionada para a parte da valorização. Podíamos agora dizer que vamos duplicar o número de efetivos, vamos fazer, definir uma nova missão e, usando uma expressão que agora se usa muito, alterar o mindset do ICNF. Bom, para que alterar o mindset do ICNF se quem está no território tem já esse outro mindset, é um ator público, sindicável pelo voto e pelas suas ações e com grande vontade de transformar o território? Eu lembro-me bem, e já era careca, dos autarcas que acreditavam que a sua terra podia ser distinta das outras porque tinha o Intermarché na rotunda à chegada. Hoje já nenhum autarca pensa assim. De facto, o que faz a diferença entre os territórios é mesmo a sua paisagem diferente, o seu capital natural. cada vez mais isso é uma evidência. E por isso o projeto piloto do teste internacional foi muito interessante, porque numa primeira reunião em que as pessoas chegaram a se olhar um bocadinho de lado umas para os outros, parecia aquela imagem da zaragata do Asterix, em que depois de ser disseminada a cisania, há um desenho visto de cima, em que até passam duas galinhas a olhar desconfiadas uma para a outra, o que é que tu me vais fazer? Percebeu-se que muito depressa, mas mesmo muito depressa, as autarquias, o ICNF e os outros atores envolvidos, as ONGs do ambiente, neste caso em concreto o Politécnico de Castelo Branco, afinal querem coisas muito parecidas. Falam linguagens diferentes, têm abordagens diferentes, querem coisas muito parecidas. E por isso o compromisso é mesmo aqui o valor maior associado à proximidade, porque também só pode haver esse compromisso com proximidade e contendo todos o mesmo grau de conhecimento do território. E eu quero mesmo acreditar que isso é da maior importância. Senhor Deputado Francisco Rocha, sobre a contratação dos CNAFs, e queremos estender a todo o território, sim, sabendo que essa não é uma decisão só do Ministério do Ambiente. Mas a mais difícil já está tomada, que são estes 50. Agora são 5 aqui, 5 ali, 10 e um montezinho. E, portanto, quero acreditar que, a cada ano, eles vão ser integrados. E estamos mesmo aqui a criar uma imagem diferente. Muitas das vezes, até no discurso público, no discurso dos ministros, quando se fala em criar emprego no interior, estamos a pensar numa fábrica, não é? E esta criação destes 50 empregos no interior, no Parque Nacional da Peneda Gerês, são a prova de que o capital natural gera riqueza e a proteção do território gera riqueza. E por isso eu acho que é de facto um... Olha, uma coisa de que me orgulho, não consigo dizer de outra forma, uma coisa de que me orgulho. E fiquei muito feliz por dois dias antes de eu ser o Ministro do Ambiente, que há mais tempo ocupa a pasta, desde que o Afonso Henrique se zangou com a mãe dele, que dois dias antes ter tido a oportunidade de ir ao batismo destes 50 cadáveres foi, de facto, um gesto que muito me orgulha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Fica assim concluída esta audição, esta última audição desta sessão legislativa, e dou por encerrada esta sessão. Lembrando os senhores deputados que temos a reunião às 15 horas, com uma agenda também carregada, e por isso peço a atenção de todos. Muito obrigado.